Por aqui. Não é muito longe.
Para onde vamos?
Todas as perguntas serão respondidas em breve. Faça como eu.
Quem é esse?
É o ancião.
Quanto tempo eu devo esperar?
Seja paciente. Uma audiência com o Mago Supremo é uma honra que não pode ser apressada.
Ah, por favor. Eu vim até aqui...
Para trás.
Eu só quero a cura que me prometeram.
Você só pode curar as feridas da carne depois que tiver curado as feridas da alma.
Orientação espiritual? É isso que está oferecendo? Mas ele disse que você podia curar minhas mãos.
Eu não posso, porque a cura que você procura está dentro de você.
Eu não estou entendendo.
Então, você fez a viagem em vão.
Espera! Por favor. Eu já tentei tudo.
Não, você não tentou. A pergunta é, você está disposto a tentar?
Estou.
Então, você deve ficar.
Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui comigo, tentando descobrir qual mantra desbloqueia a internet, estão Fernando Caruso.
Fala, galera. Para mim, a única coisa que ficou faltando no filme foi o Benedict Cumberbatch falar elementar, meu caro Wong.
Por pouco, hein? Por pouco ele não falou. Rodrigo Montaleão.
Fala, pessoal, aqui é o Rod, e ó, vou te falar que eu não era não, mas depois de ver tanta performance magnífica do Cumberbatch, eu passei a ser uma Cumberbatch.
Com razão, né, cara? Com razão, cara.
É, tem
cara
uma praia chamada Cumber, é
isso? Ah, você não era... Putz, tinha entendido que você não era anão. Fiquei, ué, o que isso tem a ver?
Uma vez anão, sempre anão, né, cara?
Tibério Velasquez.
Eu sei que vocês estão falando um monte de coisa, eu não entendi nada, porque a gente já falou de um filme tão velho, assim, eu gosto do Peter Sellers pra caramba e tal, mas vai falar desse filme agora?
Eu não peguei essa.
Doctor Strange Love, cara.
Ah, Strange Love. Ui, cara, então era realmente ruim. Eu desse o parente.
Porque ninguém vai dormir nossos sonhos.
Ai, meu Deus.
Cara.
Tá.
Horrível, cara. Desliga aí, Sônia.
Pô, mas é um doutor estranho. É muito estranho.
Quer fazer outra entrada, Elvis? Pode.
Tá em tempo.
Chama ele de novo,
GG. Se você, eu fazia uma com o Belchior agora, porque já tem aquela montagem do Belchior como doutor estranho.
Cara, eu não entendi porque o Belchior é o Dalto, gente. Ninguém entende de anos 80, é o Dalto que cantava muito estranho.
Mas o Belchior tem o bigode, cara.
É que parece, não é porque ele cantava, não.
Cara, quem ligou esse podcast esperando ouvir falar do Belchior, cara?
Quem diria, né?
E aí, tipo, não, eles vão ter que falar do Belchior, né? Vamos, pelo amor de Deus, né? Se eles não falarem do Belchior, porra.
Não, mas se pelo menos fosse o Bel melhor, né, cara?
Ah, caralho, não, não,
mas,
não.
Mas não é Belchior, cara, é Belchior.
Belchior, ah, tá.
É Belchior. E ainda com CH, né?
Caralho, cara.
E pela primeira vez aqui com a gente, diretamente do MDM, Ivo Kleber. O réu.
Aê! E aí, galera? Tudo bem?
Quem
se importa com o Doutor Estranho? Fala, doutor.
É verdade, né, cara? Who cares?
Mas fala aí, Ivo, tá sendo julgado cara de quê, cara?
Ai, cara,
ai,
de
não.
É réu de inferno em inglês, cara. É o que você nos coloca toda a gravação, Tibete.
Aquele momento vergonha alheia, né, cara? Ele é assim, mas ele é limpinho, cara.
Tá fã de quem?
Hoje a gente vai falar do personagem protagonista do 14º filme da Marvel, Doutor Estranho. Origem, personagens, grandes momentos dos quadrinhos e as semelhanças e diferenças com o filme, a gente fala depois dos e-mails. E aí, Tibério, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje, cara?
Então, GG, a gente escolheu dois aqui, apesar de ter recebido várias mensagens, assim, várias cartinhas e tal, a gente tenta responder todos, mas pra ler aqui, pra não ficar muito grande, a gente escolhe só dois, né?
Exato.
Vamos botar aqui uma limitação, vamos botar aqui
um... É, pra ser mais rápido, né?
Mas vamos lá, o primeiro aqui é o do Clemerson Campos, de Curitiba, e ele fala que tem 32 anos, é bancário pra pagar as contas e podcaster pra ser feliz. Bem, ele fala aqui que o podcast dele tá de férias, mas se o pessoal quiser conhecer, é Esquadrão Podcasts no Facebook.
Bom, o dia que voltar, você dá um toque aí na gente, pra gente ouvir também.
É, ele falou que, muito legal, que o Tinzão ficaria orgulhoso do programa. Pra mim, Tim Burton conta suas histórias como um pai conta para os seus filhos pequenos antes de dormir. E quando a explicação não faz sentido nenhuma naquelas cabeças das crianças. A gente são as crianças que não entendem porra nenhuma. E faz um exemplo aqui, um diálogo. Uma pessoa normal perguntando por Tim Burton. Pai, de onde vem a neve? Aí o pai, olha, tem um homem no alto do castelo que fica picando gelo e isso vira neve.
Eu acho até que isso foi uma referência ao que eu falei no podcast, que eu fiquei procurando um pouco de objetividade e realismo nas histórias que a gente via, principalmente durante esse filme. E o que ele tá colocando aqui, que faz todo sentido, é que, cara, tipo assim, ignora um pouco disso, tenta pensar de uma forma mais subjetiva. É um pai contando que história pro filho. E se você for ver com essa ótica, eu diria que faz sentido. Muito legal, Clemerson. Vou começar a ver aí os próximos filmes com essa ótica.
Peixe Grande é exatamente isso, né? O pai contando a história
exatamente
do filho.
Isso.
E as histórias, como o próprio Clemerson fala aqui, carecem de fundamentação teórica, mas são ricas e cativantes nos seus ápices. E, acima de tudo, tem grande viés de moral da história.
É isso aí.
Aí ele fala que também aqui reviu alguns filmes que a gente citou, e a filha dele tem 3 anos, e aí ele conta as histórias pra filha dele também. Tá ansioso pelo próximo podcast, e falou que o nosso podcast é o top 1 da lista dele. Olha!
Opa! Muito bom, muito
mesmo,
bom.
É,
agora,
legal.
Será que ele tá falando isso porque ele considera a gente criança e tá falando que nem um pai?
É.
Olha, o teu podcast é bom,
você,
viu?
É legal sim, filho. Não estamos rindo de você, estamos rindo com você, né?
Muito bem, agora senta lá, tá?
É, agora tchau. Tá bom. Mas a gente é criança e tá valendo.
A gente prefere acreditar nisso, né?
É verdade.
E o nosso segundo e-mail é da Camila Gildo, nossa madrinha, diga-se de passagem.
Não seria padrinha? Porque não tem madrinho. O nome do site é padrinho.
É, mas é uma URL só, não confunde.
Ah, tá.
Olá, meninos. Não costumo escrever muito pra vocês, é verdade. Eu acho que esse é o primeiro e-mail de semana pra gente. Camila, shame on you.
Não, mas ela escreve pra caramba no Telegram lá, conversa com a gente direto, pô.
No Telegram ela é bem ativa. Ah, não costumo escrever muito pra vocês, embora escute todos os episódios e curta todos eles. Porém, o último episódio sobre Tim Burton me pegou de jeito.
Catcha.
Talvez por estar lendo a trilogia no qual se baseia o último filme do diretor, talvez por predileção que tenho pelo cara. Eu tô escrevendo por aqui só pra pontuar algumas diferenças que eu percebi entre o livro do Ransom Riggs, O Orfanato da Senhora Peregrine para Crianças Peculiares, e o filme do Tim Burton, O Lar das Crianças Peculiares, que deveras me incomodaram um pouco.
Olha, tem alguém que leu o livro, hein? A gente ficou falando do livro aqui, mas ninguém lia.
Não é, cara?
Aí.
Primeiro, o livro é bem mais sombrio que o filme. Acho que quase todas as histórias são assim, né? O nego dá uma aliviada no filme.
Tem que virar livre, né? Porque senão a galera não vai no cinema, né? Não leva
não
as crianças.
Alcança o público todo. As fotografias colocadas dentro do livro são bem assustadoras, embora, talvez, o objetivo do autor não seja de assustar, mas apenas demonstrar quantos peculiares existem no nosso mundo e estejam por aí, talvez ao nosso lado.
Isso aí tem vários, cara. Tem uns peculiares que eu conheço, trabalha comigo no Conselho Jedi. Vários. Eu tenho certeza, maluco, que é peculiar.
Segundo o autor do livro, as fotos são reais e fazem parte da sua coleção de milhares de fotografias antigas.
Ué.
Caramba, as fotos são de verdade, cara.
Caramba.
No livro, os etéreos, e não héteros, que é o tibério, se alimentam dos peculiares, devorando literalmente as pessoas ou parte delas. No filme, os etéreos se alimentam apenas dos olhos, talvez pela obsessão do Burton por essa parte do nosso corpo.
Opa!
Nem sabia que ele tinha fetiche com olhos.
É.
Será que se fosse o filme do Tarantino, ele ia comer os pés das pessoas?
É.
É, mas também se eu for pensar bem, né, cara? O monstro devorando uma criança ia ser sinistro mesmo. Foi você que comentou que tinha mamãe distraindo o filho na hora do filme?
É, foi engraçado que eu até tinha visto um comentário no Facebook de alguém falando, olha, o filme não é pra crianças, apesar do nome bonitinho de Lar para Crianças Peculiares e mostrar tudo colorido. Tararara. E assim, na hora realmente tinha uma mamãe com a criança que ela chegou uma hora que falou, não, vira pra cá, ficou batendo, tipo, vamos cantar ciranda, cirandinha aqui, porque acho que o filme tem hora que pega pesado um pouco. Imagina se fosse comer a criança inteira, né?
Exato, né, cara? Exato.
Pegava o fêmur e apalitava o dente, assim, ia ser muito sinistro.
Eu sei que vocês vão me sacanear, mas eu acho que ia ficar legal uma cena dessa. Agora você falou do fêmur, eu fiquei, porra, essa cena ia ser engraçada. Mas ok, vamos lá.
O GG então é se mijar de rir, é parar o filme, cara.
Eu não tava pensando até você falar no fêmur, cara. A culpa foi sua.
Ah, é, não tava não. Tu devia estar.
Terceiro, as peculiaridades da Emma e do Olive foram trocadas, já que no livro quem tem poder de fogo é a Emma, enquanto é o Olive que flutua. A troca me incomodou um pouco e talvez o flutuar traga aí um clima mais romântico pro casal formado entre a Emma e o Jake, que por sinal no livro se chama Jacob e não Jake. É, convenhamos que a cena do garoto puxar a garota pra perto pra ela não sair voando, acaba dando aí um climinha romântico. Eu consigo entender aí por que que eles fizeram essa troca.
Até porque, assim, como é que seria aquela cena que eles vão pra dentro do navio e aí ela enche a área dela, que é um lugar secreto dela? Não faria sentido se ela fosse de fogo, né? Teria que ser outra coisa
totalmente diferente. É verdade, cara. Pô, Camila, depois você explica aí pra gente como é que foi essa cena.
Ela não ia conseguir limpar o ambiente, né? Com fogo. Ela, como é que ela ia fazer, transformar toda a água ali em ar, queimando, sei lá?
Não ia ter como. E tem mais uma coisa que ela chama atenção, o fato de no filme ter ignorado aí a existência de um cara chamado Rick, que seria amigo do Jacob, mas ele acabou não aparecendo no filme.
Normal, né? Não dá pra contar um livro todo em um filme, né? Isso aí é sempre, sempre vai ter, né?
Muito obrigado, Camila. Obrigado aí pelo teu e-mail e não esquece de escrever mais aí pra gente.
É, mas escreve, pode mandar e-mail também, não precisa ser só no Telegram, não. É que a Camila, ela faz parte da lista de nossos padrinhos, no caso ela é uma madrinha nossa, e a categoria dela permite participar de um grupo do Telegram com a gente, né?
Na verdade, a ideia do chat do Telegram é justamente a gente manter aí uma troca entre nós aqui do podcast e os ouvintes. A gente fala sobre pauta, eu sempre mostro a arte do episódio antes, a gente faz umas brincadeiras aí, que é sempre muito legal. E se você quiser ser um padrinho, vai lá em padrim.com/podcrastinadores e escolhe a sua categoria lá, que você quer patrocinar, mas independentemente de qual você escolha, qualquer valor é importante pra gente.
E falando em padrinho, não podemos deixar de agradecer nossos mestres Yodas, que são o Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt, Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo e o Diego Reis.
E um agradecimento mais do que especial aos nossos mestres dos magos, Alexandre Mendes e Rodrigo Dunley. Muito obrigado, pessoal. Um último agradecimento ao Killian, do Podcast Guia, por ter ajudado a gente com a pré-edição desse programa.
É isso aí. E, pessoal, não deixa de seguir a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. Instagram não tem não, mentira. Mas, assim, segue a gente onde você achar podcastador, onde você clica um like, você clica pra seguir a gente. E a gente tá tentando sempre lançar conteúdo aí maneiro. E você não pode deixar de perder, né?
Claro. Eita! Ficou uma coisa errada aí, mas tudo bem. Manda e-mail pra gente no contato@podcrastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcrastinadores ou comenta aqui no post do episódio. Vamos seguir agora com o nosso especial sobre Doutor Estranho. A esse novo filme da Marvel é que ele tá sendo bem mais do mesmo. Mais do mesmo ritmo dos outros filmes de origem, mais do mesmo espetáculo visual, mais das mesmas piadinhas bem colocadas. Quando a gente for falar do filme, a gente vai debater se isso é mesmo uma crítica ou acaba sendo um elogio. O que eu queria perguntar pra vocês, no entanto, que conhecem bem os quadrinhos, é como é que tá essa comparação entre o que foi exibido nas telas e o que foi criado aí originalmente nas revistas.
Fala aí, Elvis, você conhece bem os quadrinhos?
O único Doutor Estranho que eu conheço, eu já mostrei pra vocês, que é o Dalto. Só que ele gravava disco.
Não precisa do áudio de novo.
Ah, mas se um dia eu chegar...
Já que você fez essa parte, sabe que eu achei o visual do cara bem mais parecido com o... Como é que era aquele cara meio Jean-Michel Jarre dos anos 90?
Iane. Vou te falar que quando ele tava sem a capa, ele tava igualzinho o Mindinho do Game of Thrones. Tava com a roupa, mas sem a capa.
Tá, agora vamos falar de quadrinho, não?
Vamos. Eu nunca fui fã diretamente do Doutor Estranho, né? Tipo, nos quadrinhos de acompanhar a origem e tal. Mas ele sempre foi um personagem que bombava mais como coadjuvante, né? Sempre quando dá alguma merda no campo místico, o nego vai visitar o Doutor Estranho. Não importa qual seja o personagem, se é o Homem-Aranha, Capitão América, E aí ele sempre apresentado muito como fodão. Mas eu não cheguei a acompanhar as revistas dele propriamente. Você acompanhava o Hell?
Ah, sim, sim, eu lia bastante as revistas. Quando saía aqui naqueles mix, né, antigos, Heróis da TV, Super Aventuras Marvel.
Caraca, lá atrás mesmo. Porra, então quando você perguntou quem se importa com o Doutor Estranho, a resposta é você. Você se importa com o Doutor Estranho.
Eu me importo.
Você é a única pessoa aqui.
Eu só queria fazer uma parte, vocês estavam falando do traje, né, do filme, né. Isso eu tenho que admitir que, pô, os caras conseguiram um grande milagre, né. Porque se vocês olharem o traje do Doutor Estranho nos quadrinhos, né, tipo, ele usa uma calça bailarina com um kimoninho por cima. Umas luvas laranja, né?
Aliás, ah, luva de leopardo, né?
É, pois é.
Luva da Chitara.
Quando anunciaram, né, o filme do Doutor Estranho, eu falei, cara. Eu fiquei imaginando o que será que eles vão fazer com o uniforme, né? Mas ficou legal, ficou. Mantiveram o padrão bacana. De cores, é, fizeram uma coisa.
Eu nunca mais vou duvidar da Marvel, porque se ela conseguiu deixar o uniforme do Capitão América legal.
Não.
Eu acho que ela pode fazer qualquer coisa, cara.
Ficou legal.
Vou pensar no último dinheiro, cara, com aquela parada meio militar em cima, fica bem bacana.
É, a gente chama aquele de uniforme edredom, a gente chama aquele, o primeiro. Uniforme do primeiro Vingadores, cara, ele parece um mamulengo, né? Um boneco de Olinda, né? Meio esquisito, cara.
Eu gosto do primeiro uniforme depois
também. É porque, porra, era nos anos 40, entendeu? Os caras, pô, não sabiam fazer uniforme direito.
É, aquele uniforme pijama é foda mesmo, mas o que ele aparece depois como First Avenger é maneiro, cara, assim. É.
Mas, pô, mas voltando ao Doutor Estranho.
Ah, é, tem o Doutor Estranho, tá certo.
Isso que o Hell tava falando aí do uniforme dele, cara, eu vi duas vezes o filme, né? Vi uma naquela cadeira que balança lá e depois vi outra no IMAX. E no IMAX eu fiquei bem impressionado no cuidado com os detalhes, assim, a roupa dele, quando, sei lá, ele aparece o braço dele. Ele tem umas tiras meio com um cara meio de fitinha de Bonfim, meio uma coisa meio cara de coisa mística mesmo, um negócio trançado e tal. Eu achei muito maneiro o uniforme, eu achei que ficou mais maneiro até do que o original, que tem uma coisa meio setentista, meio loucaça, porra louca, né? Do Steve Ditko. O Steve Ditko, porra, dá uma piradona pra desenhar ele.
É, né? Só sobre esse lance aí, o personagem, aliás, teve um retcon aí, né, algum tempo atrás, a respeito da origem dele. A princípio era atribuído ao Stan Lee e ao Steve Ditko, né? A criação do personagem. Até o Stan Lee contava uma história de que tinha baseado o personagem num show de rádio que ele escutava nos anos 30, né? Que era o mago Xanu, alguma coisa assim, que batia um gongo, né? Toda vez que o cara conjurava magia. E aí, anos depois, saiu um livro em que eles mostram uma carta em que o Stan Lee escrevia para um editor na época, né? Conversando a respeito do Doutor Estranho. E aí ele fala nessa carta que é uma criação do Steve Ditko, apenas. Ele fala, o Steve Ditko tem um personagem aqui, né, que a gente... Eles precisavam de umas histórias curtas, né, pra fechar. Eu acho que eram 5 páginas só pra fechar as edições.
Era, né? Strange Tales, né?
É, porque não era... É, Strange Tales não era a revista própria, né? Ele era aquela revista de mix.
O Doutor só se chama Strange, né, porque ia sair na revista Strange Tales. E aí ele até fala na carta... A história não é grande coisa, mas vê aí, eu acho que é legal. Tá?
Ele foi bem filho da puta. Ou seja, colocar Stan Lee como autor é que nem você falar Lennon e McCartney, né? Tudo quanto é música é Lennon e McCartney, independente de quem foi que fez, né?
É que assim, o cara era responsável principal da Marvel na época. Então assim, ele meio que encomendava os personagens. Então ele era sempre coautor, né? Ele nunca... Você vê que também não é só sempre o nome dele sozinho. Sempre vem com alguém junto, assim, querendo ou não, né?
É, mas também não tinha aquela história, hein, o Ivo? O Steve Ditko fazia o desenho e aí ele... Stan Lee preenchia os diálogos do jeito que ele queria?
Isso eu não sei, eu acho que no início era o próprio Steve Ditko
que escrevia, que fazia também, tudo, escrevia, né? Também.
É, exato, dava o plot da história e tal, mas o jeito Marvel de fazer história era mais ou menos isso, né? O Stan Lee chegava e falava, a história com o personagem tal e vai acontecer isso.
Mas
né?
A questão é que no caso do Doutor Estranho, então, pelo visto, nem isso o Stan Lee fez.
É, nas primeiras edições não, mas depois sim ele assumiu o roteiro da revista.
É, o problema na verdade do Ditko é porque ele é meio conservado, assim, ele não fala muito com a imprensa. Enquanto o Stan Lee tá sempre tagarelando por aí e tal, ele nunca foi de falar. Então, assim, você não sabe muito bem as criações dele e tal. E aí o Stan Lee fica com
a fama, né?
Memória pra ele, foda-se, né? A fama é dele.
Não, acabou, e o Steve Ditko tinha uns problemas também, né? De brigar com a galera. Ele tem que ele, além de ser fechadão, ele era meio turrão e tal. Uma hora, tipo, sei lá, mandou todo mundo tomar no cu, saiu da Marvel, foi pra DC, criou uns personagens. Né? É.
Só lembrando que o Doutor Strange vem aparecer na Strange Tales 110. Ou seja, lá pra frente, em 63, né?
63. E uma coisa bacana também de falar pros nossos ouvintes menos nerds aí, os mais bazingueiros que não sabem esses detalhes, o Steve Ditko era o desenhista do Homem-Aranha, né? Que criou, de uma certa forma, lá a primeira história do Homem-Aranha e tal, né? E visual e tudo.
É, era uma Strange Tales, ele era uma revista que não tava dando muito certo, era tipo uma revista meio diferenciada da Marvel, tipo como se fosse o selo V Vertigo da DC hoje, assim. E aí eles resolveram criar, e depois até essa revista recebeu o Tocha Humana, e aí a revista passou a ser Tocha Humana e o Doutor Estranho, né, assim, na revista.
Eita! Sério que eles eram uma dupla?
Mas não, era o Tocha Humana...
Eram revistas separadas.
Ah, tá. Mas... duas histórias, dois personagens na mesma revista.
Mas não era o Tocha Humana do Quarteto Fantástico, não, né? O Tocha Humana Android.
Não,
né?
Era o Tocha Humana. Não.
Ah, era?
Sei lá se ele era Android.
É que, na verdade, essa revista ainda trazia aquele... Porque antes da Marvel publicar histórias de super-heróis, eles publicavam histórias de monstros, né? Meio sobrenaturais, essas coisas assim. E essa revista, Strange Tales, ainda tinha esse perfil, né? Tipo, era a revista da editora que ainda mantinha as histórias, sei lá, do Fim Fan Fung, aquelas coisas meio escrotas que a Marvel tinha, né? Aí ela só passou a ser uma revista mesmo de super-herói, né? De assumir o Doutor Estranho como super-herói mais pra frente, quando ela foi extinta, e aí virou a revista do Doutor Estranho e manteve a numeração, inclusive, da Strange Tales, né?
O Doutor Estranho, ele tem uma certa importância, assim, porque lá na década de 70, no início, ele foi um dos criadores dos Defensores, junto com o Hulk e o Namor, né?
Namor.
E o Namor.
Quem é que conserta aí a entonação das palavras, hein?
Mas assim...
Namor também era outro personagemzinho, bem vizinho, né, cara?
Mas é porque o Namor, ele faz sucesso na década de, sei lá, 30 e poucos, quase 40, e ele foi ressuscitado na revista do Quarteto Fantástico. Mas na década de 40 ele fazia sucesso.
E falando em personalidade, o Doutor Estranho nos quadrinhos, ele era arrogante também, que nem a gente viu nos filmes?
Cara, ele é arrogante, mas é porque ele é foda, cara.
A história foi bem fiel, né, do filme em relação aos quadrinhos ali. A coisa básica dele ser um médico arrogante e ter um acidente com as mãos, não sei o que. Isso tem tudo na origem dele, não tem?
Tem.
Ah, que legal.
É. Assim, na verdade, a origem dele no filme se mistura um pouco entre histórias, né? Tem a história que é essa do acidente de carro e tal. Tem aquela The Oath, né, que saiu aqui como Destino, né? Renascimento, esqueci o nome agora, cara.
Ah, com o Doutor Destino?
Não, o Doutor Estranho. É Oath. É, não sei como é que fala. Hein?
Juramento.
É, o juramento. Ele tem até aquela cena dele dizendo uma cirurgiã como costurar ele, que também tem no filme, né?
Ah, essa que saiu pela Salvati aqui.
Saiu pro Salvati e saiu, tá saindo pela Panini também.
Ah, também? É que com a doutora, aquela doutora da meia-noite, né? Com a enfermeira da meia-noite,
E assim, né, e foi nessa época, que foi mais ou menos lá pra 2005, 2006, que na verdade ele começou a tomar importância, porque foi na época que eles resolveram criar o tal dos Illuminati. Né, que seria um grupo de super-heróis tão fodásticos que eles...
Ele deu uma bombada ali na década de 70 também, que entraram uns desenhistas que faziam umas coisas loucaças, psicodélicas e tal, que acho que chamava muita atenção. E ele tinha um secto de fãs bem empolgados aí com essas histórias.
No início, com o Steve Ditko, né, ele fez muito sucesso, até inclusive com o público adulto, o público alternativo, né, dos anos 60, justamente por causa das aspirações do Ditko, né, nos fundos, aquelas dimensões, né, cheias de psicodelia e tal, né. E aí já depois, já ali na virada dos anos 60 para os anos 70... que ele começou a ser desenhado pelo Gene Colan, eu acho que o Frank Brunner, se não me engano, que eles já deram um outro aspecto mais de terror, assim, aquele quadrinho mais sombrio, né? Umas
meio angustiante,
mais...
né?
É. Foi também na época que o Dr. Stein começou a lutar contra o Drácula, né? Quando o Dormammu virou o inimigo, digamos, principal dele, e o Barão Mordo era só, tipo, um lacaio.
Inclusive, isso no filme fica engraçado, porque se você conhece os quadrinhos, quando você vê o Mordo a primeira vez, você já sabe que ele é o vai ser vilão em algum momento, ele vai se virar assim, né? Você já fica meio esperando aquilo, né? Não é uma surpresa, coisa que o pessoal que tá assistindo pela primeira vez só vai descobrir lá na cena pós-crédito.
Essa fase anos 70 aí que o Ivo tá falando, também, eu acho que ia um pouco na onda, que nos anos 70 tinha muito também no quadrinho de terror, o Drácula fazia bastante sucesso, tinha aqueles contos da cripta também e tal, então tinha uma pegada que namorava um pouco aí com esse público, né? Pra galera que curte esse tipo de quadrinho, vale a pena buscar isso. Aliás, uma pergunta que eu queria fazer pra você, o Hel. Esses quadrinhos aí da origem, mesmo a fase do Steve Ditko, que você falou que tinha um público mais adulto que curtia e tal, você acha que hoje em dia ainda segura? Vence aí a barreira do tempo? Ou, tipo, é duro de ler?
Ah, eu acho que não, hein, cara. É aquele quadrinho anos 60, né? Meio bobinho ainda, né? Ah. Aquela coisa assim, aquelas resoluções assim meio...
Meio fáceis, né?
É, ele ainda impressiona, digamos, pela arte, né? Apesar de muita gente não gostar do estilo do Ditko, mas os fundos que eles desenham, assim, as dimensões, né? Isso é muito legal.
Ainda mais se você levar em consideração que a gente tá em 63, né? Que os desenhos todos eram meio tosquinhos, né? Tipo, você vê uma excelência aí.
Não, mas 63 acho que eles não começaram com a origem dele, eles foram contar a origem depois.
Não,
só,
mas né? Mesmo assim, né? Tem o Ditko desenhando com um certo primor aí. Pra um artista que antes desenhava o Homem-Aranha e fazia um traço bem basicão nesse sentido, né? Aliás, só um parênteses aqui, né? A gente tá falando da leitura ser complicada, de uma leitura de origem de 63 ficar meio datada, mas o Homem-Aranha é um dos que eu acho que ainda segura, cara. Você pega uma biblioteca Marvel dessas pra ler do Stan Lee com o Steve Ditko, é uma leitura divertidinha, assim. Não é o que é hoje em dia e tal, mas, cara, você lê
rápido. Eu recomendaria as pessoas sempre verem alguma coisa nova que foi recontada. Tipo, o próprio Doutor Estranho tem agora, saiu nos Estados Unidos, a Season 1, que conta de novo a história dele e tal, e acho que faz mais fácil, né?
E tinha a equivalente a Rachel McAdams no quadrinho, não? O interesse amoroso dele?
No originalzinho tinha, né, do Steve Ditko, mas como eu não li...
Na verdade, ele tinha uma aprendiz que era de uma outra dimensão, que veio morar na nossa dimensão e que era aluna dele, e ele dava uns pega na aluna aí, ó, sem ética nenhuma, né, o cara...
Naquela época podia tudo.
É porque, na verdade, ele tinha dois inimigos dele que eram filhos do demônio lá, né? E tinha essa garota, a Zatanna, e o outro que eu não lembro o nome dele, que parecia um demôniozinho mesmo, parecia com um tridente e tudo. E aí tinha essa Clea, que era de outra dimensão, que aí acabou vindo pra cá e virou...
Mas isso já é 70, dele. 80, né? Não é na origem, é?
Não, na origem não, mas na origem... É. Não tem muita origem, mas, né, cara? Pô. Quando ele começou meio assim, é meio engraçada a história, né? Assim, até.
Mas quer dizer, então, que com essa Clea aí, pô, rolava, então, de fato, um Doctor Strange Love.
Strange Love, é. Yeah.
E vem cá, mas pelo menos ele não foi de nenhum supergrupo, não, né? Ou foi?
Foi, dos Defensores. Não, e era um grupo, cara, muito desnivelado, porque tinha ele, o Hulk, o Namor, e depois entrou o Surfista Prateado. Era tipo os malucos mais poderosos.
Do universo Marvel, né?
Pera aí, então a gente tá falando desse grupo que vai ter na Netflix, com o Demolidor,
não, eles Jessica usaram Jones. Só o nome. Não tem ninguém desse grupo. No
aliás, quando eu via os Vingadores usando pseudônimo, né, de os heróis mais poderosos da Terra, eu falei, não. Defensores,
né? Devia ser os segundos heróis mais poderosos da Terra.
Mas, cara, quem eles enfrentavam, cara? Era só a gente fora da Terra, né?
É, normalmente eram os problemas do Doutor Estranho, né? Uns problemas...
Eu nunca esqueço, cara. Eu acho que você chegou a ler a primeira história dos Defensores, fez luta com o tal de Xeminu, que era um alienígena peludo, assim, né?
E tava,
que ele tinha um programa infantil.
Roupa, ele ficava Xeminu.
Ele tinha um programa infantil e aí ele dominava a mente das crianças, cara. E aí eles foram lá deter esse cara.
Esse material a Panini republicou recentemente. Quem tiver aí com uma curiosidade muito mórbida, tem aí uns 2-3 volumes de Defensores aí, com as capas loucaça e tal.
Mas uma coisa que eu fiquei meio preocupado quando falaram da primeira vez do filme do Doutor Estranho é porque, assim, ele sempre foi ao concurso, assim, o cara era muito foda, era
tipo... O cara tem um título de Mago Supremo, né? Puta que pariu,
é,
né?
Assim, aí eu fiquei pensando como que ele se encaixaria ali, mas, assim, como eles fizeram a origem dele, e ele era um cara doutor lá da medicina, e aí se transformou no mago, o início de carreira até que ficou interessante, mas eu quero ver como é que isso vai se encaixar depois que ele vai estar fodão, né, assim.
Então, mas na verdade, os produtores da Marvel já falaram, porque assim, por tudo que a gente falou até aqui, né, o ouvinte deve estar pensando, porra, mas é um cara secundário mesmo, né? Por que que escolheram fazer um filme desse cara agora, né? E a explicação é exatamente essa, porque eles falaram assim, vão ter, né, eventos gigantes vindo aí, que é a chegada do Thanos, né, e tal. E eles falaram, um evento dessa grandiosidade não poderia passar sem ter o envolvimento do Doutor Estranho. Ele estaria envolvido, se fosse nos quadrinhos, por exemplo, esse cara estaria envolvido nesse negócio.
Ah, maneiro.
Então eles falaram, ou a gente simplesmente ignora a existência dele no MCU, ou a gente vai ter que fazer um filme dele.
É.
Então, com isso, eles estão atestando que eles nunca vão, por exemplo, colocar o Quarteto Fantástico na jogada, né? É, esse é o pensamento.
Fantástico, cara. Já não tem mais nada de fantástico nesse quarteto. Já tá muito...
Pois é, mas eles estão... Não tem aquela expectativa de um dia recomprarem os direitos?
Acho que eles nem querem mais, cara.
Isso é, acho que não.
Acho que agora, acho já, que agora tá, já tá todo usado, todo podre, cara, todo gasto.
Se a Fox não for usar, ela vai vender, cara.
Outro momento que foi bacana pra carreira do Doutor Estranho nos quadrinhos é a queda dos Vingadores, né? Que a Feiticeira Escarlate dá uma enlouquecida, e aí ele aparece lá e fala, e manda um o Brian Michael Bendis escrevendo. Eu sou bem putinha do Bendis, então curto tudo que o Bendis faz, mas ele entra lá mandando a real de que a Feiticeira Escarlate, ela controla uma magia do caos, não é isso? Ela tem uma parada assim de ela é feiticeira do caos. E aí o Doutor Estranho fala, essa porra nunca existiu. Não existe essa magia que ela faz. E aí, desfaz aí o status que a personagem tem no, pros Vingadores. Ela fica completamente relegada. E lá mais pra frente ele vai fazer parte do grupo dos Vingadores. Inclusive quando tem a cisão depois da Guerra Civil, que tem os Vingadores clandestinos. O Doutor Estranho faz parte...
É o Dark Avengers,
isso,
né?
Faz... Não, Dark Avengers são os Vingadores Sombrios do Norman Osborn.
Ah, isso aí é depois do Guerra Secreta, né? Guerra Civil.
É, depois da Guerra Civil, o Doutor Estranho faz parte aí, né? Desse grupo que é liderado pelo Luke Cage. E é uma fase bem bacana, que também foi publicada aí pela Panini num daqueles encadernados caríssimos e tal. E eu acho que acaba sendo uma das maneiras legais de você conhecer o personagem, ao invés de procurar essas origens que ficam um pouco datadas, né?
Agora, rapidinho, que eu fiquei curioso com o que você falou. Quando ele desmascarou a Feiticeira Escarlate, dizendo que ela não era maga coisa nenhuma, qual foi a explicação pro poder dela, então?
Que ela era mutante, na verdade, né? Era mutante.
Então... Na verdade, nos quadrinhos ela não era maga, né? Ela não usava magia, ela usava o poder mutante dela. Depois o John Byrne explicou que ela tinha o poder de alterar o campo de probabilidades, né? Mas nos anos 70, mostraram ela tomando lições, né? Pra controlar melhor o poder dela, tomando lições com uma maga, né? Eu acho que era Agatha Harkness, era o nome dela. Uma velha lá que sacava de magia também, e aí ela dava aulas pra Feiticeira Escarlate, e aí sim ela aprendeu a usar magia combinada com o poder dela, mutante lá, de alteração de probabilidades. Mas da Marvel é foda, porque, tipo, a cada ano, a cada coisa que vai acontecendo, eles vão botando um retcon e desfazendo coisas, né?
A questão toda é que, recentemente, ele ficou muito importante, cada questão da Guerra Secreta que tá rolando até agora aqui no Brasil, porque ele é um dos caras que tá por trás de tudo aquilo que tá acontecendo, porque ele realmente é um cara foda, né? E ele, junto com os Illuminati lá, que foi criado, acho que até pelo Bendis, né? Que depois foi retomado aí pelo Hickman, que era ele, o Namoro, o Homem de Ferro, o Professor Xavier, eles, cada um tinha uma joia do infinito, né, guardada com eles, eles se dividiram, cada um ficou com uma e tudo mais. E aí tem até a ver com um pouco do filme, que ele tem uma joia também do infinito em algum momento. Por isso que eu falei, cara, esse cara vai ficar muito o concurso, assim, vai ser muito foda pra ele se misturar. Mas eu falei, depois eu pensei, tem o Thor também, que é um deus também, então foda-se, vai rolar essa porra.
Indicações?
Então, cara, de indicação, a primeira coisa que eu falaria pra todo mundo ler, e não só aqui no Brasil ainda, que é o Prelude to Doctor Strange.
Ah, você achou bacana?
Então, são duas edições, a Prelude to Doctor Strange, e tem uma que é a Prelude to Doctor Strange Infinity, algo assim. Uma fala do grupo de magos, no modo geral, que inclusive tá o Mordo no meio do caminho, tá o inimigo dele lá, o que eu esqueci o nome agora.
Dormammu.
Não, é o outro.
Cacelius.
Não é, cara.
O Cacelius era o vilão, o Dormammu é o maluco da Dark Dimension lá.
Não, eu quero o vilão mesmo, mais fraquinho.
Ah, é o Cacelius.
É
o que eu falei.
É o Hannibal.
Hannibal.
Viu, Caruso? Eu não entendo nada disso, mas deixa eu falar. Aí,
chama de Hannibal que a gente entende.
Ah, então tá. Então, essa história do Prelude, ela conta lá os magos antes do Doutor Strange chegar, que tá lá o Caecelius, o Mordo, o Wong, todo mundo participa lá de uma missão. E também conta um pouco da Anciã, que na verdade nos quadrinhos sempre foi Ancião, só que em inglês acho que é The Ancients, então não fazia diferença. Uhum. Aí o nego transformou numa mulher e ficou por isso mesmo, não teve problema. No Brasil que faz diferença que é Anciã e Ancião, né?
Bem, esse é bacana, é uma história bem boba e tal, mas se você curtiu o filme, o personagem e quer ler mais... Tem um que saiu pela Salvati, acho que também, talvez tenha saído pela Panini também, que é esse, o Juramento.
Vai sair,
né? Pela Panini. É o Juramento, que é escrito pelo o Brian K. Vaughan, que é o que escrevia Lost. E tem o outro que também foi publicado mó tempo dos anos 80 e foi republicado agora pela Panini, que é o Doutor Estranho e o Doutor Destino, o Triunfo e Tormento, que é desenhado pelo Mike Mignola, cara. Eu acho que vale a pena só pros criadores do Hellboy, né?
É uma história mais do Doutor Destino do que do Doutor Estranho, né? Mas é muito legal mesmo. Aqui saiu naquela coleção dos Heróis Mais Poderosos da Terra da Salvati um especial também do Doutor Estranho, que é aquele da Dimensão das Trevas, né?
Ah, sim. Que tem o Cavaleiro Negro, né?
É, desenhado pelo Paul Smith também, que é bem legal também. Também.
Então, vamos pro filme, então?
Vamos pro filme, mas qual filme? Porque você sabe que tem um filme dos anos 70, né, com o Doutor Estranho.
Tá brincando? Sério mesmo?
Porra, bota aí, cara.
E ele
aí,
é igualzinho o Belchior, ele.
Cara, ele é mó Latin Lover,
tem,
assim.
Tem trailer no YouTube disso?
Eu acho que tem ele completo no YouTube, se
você. Cara, vale a pena dar essa digitada aí no Google Images aí.
Vou fazer
cara.
Isso agora. É tipo o Tom Selleck, assim, fazendo o papel do...
Mas é um Tom Selleck bem genérico. Bem não temos dinheiro pra chamar o Tom Selleck.
Caramba, nossa. É muito ator pornô isso, cara. Nossa, é muito. Vamos colocar o link aqui no post. Música.
dando continuidade à fase 3 da Marvel, que começou com Guerra Civil, temos agora Doutor Estranho, o segundo filme aí da fase 3, que já chega de cara também inaugurando o novo logo da Marvel
Studios. É, bacana, né, cara?
Vocês perceberam logo no comecinho. É. Ficou bonito pra caramba, né?
A única coisa que valeu a pena no 3D?
Ah, que isso, cara.
Não, mentira.
Achei o 3D maneiro. O 3D foi muito bem utilizado. A gente fala disso daqui a pouco.
Aliás, ver o filme no IMAX eu achei bem maneiro, cara.
E a grande responsabilidade desse filme era introduzir a questão da magia, né, no MCU, né? A gente até então tinha visto diversos poderes de diversas origens, mas nenhum com magia propriamente dita, né? Uhum. Então ele introduz toda essa parte de magia, que é uma coisa grande nos quadrinhos e que até agora estava esquecido.
Ah, só um parênteses aqui, é o primeiro filme, acho que de heróis, que tem sem arma.
Arma de fogo.
Você não tem arma de fogo, né? Tipo, é um universo sem, né, porte de armas.
Maneiro, nego. Atira com até flecha de vento, mas não pega um 38.
Cara, eu tava lendo que o Scott Derrickson, que dirigiu o filme, ele, a última coisa que ele fez foi A Entidade 2, cara, no ano passado. Que foi que a Marvel viu nesse cara pra entregar um projeto desse nível na mão dele?
Não foi só A Entidade, não. Que, na verdade, ele dirigiu o primeiro, o segundo Entidade, não é a direção dele, não. Mas antes disso, ele tinha feito o Exorcismo de Emily Rose.
Ah, já
e ele tinha, o último filme dele foi o Livrai-nos do Mal, que também é terror.
Peraí, mas ele não foi o diretor da Entidade, Entidade 2?
A Entidade 1, sim. A Entidade 2, não.
2, ele é só derroteirista.
Eu acho que a única coisa que ele tinha feito sem ser terror era a refilmagem do Dia que a Terra Parou. Agora, como a gente já tinha falado em outros podcasts sobre esse estilo da Marvel de pegar diretores sem muita personalidade, eu acho que é um cara que conseguiu se encaixar dentro do formato que a Marvel procura. É um cara que é competente, é um cara que faz...
É, cara, que achado, cara.
E apesar de não ter carreira nessa onda de super-herói, a carreira do cara é basicamente tudo terror.
É a mesma coisa que eles fizeram com o James Gunn, né?
Pois é, só pra vocês verem, o primeiro longa-metragem do cara foi Hellraiser 5.
Caralho.
Então, assim, o cara fez...
A Marvel não quer ninguém ficar se metendo, né, na história, né?
Ah, então, pô, o filme tinha que ser um sucesso. O cara já tinha feito um pacto com o demônio já.
Eu não sei se vocês lembram, mas os irmãos Russo aí, que revolucionaram aí, fizeram Soldado Invernal e agora vão assumir os Vingadores.
Guerra Civil.
E agora vão pros Vingadores, né? Tipo, deram uma rasteira no Edo e vão pra... Pros Vingadores, né? E eles vinham de filmes de comédia também, né? Nunca tinha feito um filme de ação.
Eles vieram de Community, né? Da série.
Sim, exato.
Ô, Ivo, a gente já tinha comentado isso antes, que é quando a Marvel pegou o diretor que era conhecido, que tinha carreira, estilo e tal, que foi o Kenneth Branagh, fez o Thor, que não foi lá tão grandes coisas. Agora, quando pega diretores com menos nome, e o Irmãos Russo acho que é o melhor exemplo pra isso, os filmes funcionam muito melhor. É o negócio de filme de produtor.
Eles querem que seja alguém que saiba ser mandado, né?
Quem era James Gunn antes?
Não, é por aí. E o James Gunn também fez aquele filme com a Emily Page, que é bem maneiro, cara, que é meio de super-herói também, com aquele cara que era do Saturday Night Live.
Eu sei qual é o filme, esqueci o nome agora.
Super,
isso. É, mas é um filme de super-herói, mas não é a mesma pegada que a Marvel. Só que os produtores da Marvel, seja lá quem é que tá por trás disso, é a pessoa que sabe escolher o cara certo pra ficar lá.
Não, e é um cara também que, por exemplo, um Kenneth Branagh, por exemplo, é um cara que tem condições de peitar executivo. Exatamente. De estúdio, né? Eles querem esses diretores que você
que falou. Baixa a cabeça, né?
É, exatamente.
Esse diretor da Marvel é igual ser técnico da Seleção Brasileira, cara. Assim, tu tá lá só pra aparecer teu nome nos créditos.
Não, porque diretor da Marvel ganha mais do que técnico de Seleção Brasileira. Técnico de Seleção Brasileira não tá fazendo muito ponto aí, não, cara.
Mas o cara ganha bastante.
Não sei por fora,
sei
hein.
Não sei.
Tem nenhum diretor da Marvel tomando de 7-1 aí ainda. Pô, e uma coisa bacana que eu achei nesse filme da introdução da magia é que não tem aquela babaquice que tem na maioria desses filmes, e tem, por exemplo, muito em Harry Potter, que tipo, o mundo real não pode saber da magia. Nego tá cagando, bicho. Nego sai na rua e foda-se, não tem
a
essa...
A magia não sabe não, tanto que eles vão pra aquele mundo de espelhos que não afeta a realidade. Eles fazem questão de...
É, mas
de
não, tipo, tem, não tem esse problema, entendeu? Não tem esse problema de, tipo, civil souber da magia, o mundo acaba. Não. Nego sai na porrada na rua e tal.
Nego já viu o alien chegando por um portal dimensional em Nova York, aí já é foda-se tudo.
Né? Eu sei, mas isso eu acho bom, a gente não perder mais tempo com isso, entendeu?
É
de ficar mostrando que o mundo real, o mundo da magia está disfarçado dentro do mundo. Ah, foda-se! A gente não quer saber dessa merda, a gente quer ver a história rolando.
Falando em perder tempo, o que vocês acharam de mais um filme de origem de herói? Por um lado, eu entendo que é importante você ter uma origem pra você explicar quem é esse cara, quem é esse personagem que é menos conhecido do grande público e tal. Agora, tinha certas horas que eu pensava, cara, chega de treinamento, sabe? Vamos
começar logo. Eu não me incomodei não, Elvis, porque assim, mais do que a origem do herói, pra mim era a origem desse universo, né? Então o treinamento, mais do que
treinar um
cara nisso, É, não, e mais o treinamento, mais do que ter a função exclusiva de treinar um novo super-herói, ela tinha uma função pra gente de mostrar como é esse lugar. Tem uma porrada de gente treinando as magias, você vê que é um lugar que existe não sei quanto tempo e que serve pra proteger disso, daquilo, blá, 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 blá. Então, ele matava dois coelhos com uma cajadada só, nesse sentido.
Não, dois não, matavam vários, né? Porque teve Joia do Infinito, teve super vilão novo, assim, eles mataram vários coelhos nessa história aí.
E serviu pra mostrar também como é que a magia funcionava de uma forma que é muito dependente do gesto, é uma coisa muito gestual, né? E se você vê o cara fazendo aquele negócio, fazendo uma bolinha com o dedo, tipo Itaú, você fala, porra, ridícula é essa, cara?
Uma coisa que eu achei legal, assim, com relação a isso, da magia, primeiro o aspecto gráfico dela, né? Tirando aquele portal que parece Bombril, você põe fogo e sai girando.
É, eu também pensei assim, é a mesma coisa.
Mas o grafismo das magias lembra muito o grafismo também que a gente já tinha visto nos filmes do Thor, que era aquelas runas, lembra? Que apareciam.
Ah, verdade.
É. Meio mandala, assim, né? Então isso eu achei legal. Eles mantiveram a identidade visual, assim, desse padrão
já estabelecido. Falando da identidade visual, o que o GG comentou no início sobre críticas com relação ao visual do filme ser mais do mesmo, isso eu discordo, porque esse filme, eu achei o visual dele muito mais elaborado do que a média. Também achei. Eu que gosto de efeitos especiais, eu que gosto de acompanhar o que tá acontecendo e tal, e já, a gente já viu quase tudo que existe por aí, quase tudo que é possível. Eu saí pensando, cara, que coisa maneira isso. Essa ideia do Inception do prédio virar e o prédio continuar virar um caleidoscópio.
É, isso é bem verdade. Mas só me corrigindo, eu não falei que era mais do mesmo o visual. Eu falei que o deslumbramento em cima do visual é o que a gente vem vendo nos últimos filmes. Independente de ser diferente, o Thor, que é um filme merda, porra, Mundo do Thor, como é que é o nome que eu esqueci lá do
cidade do Asgard.
Asgard. Porra, é fodão, cara, a maneira como eles constroem lá. Ou seja, a gente tá acostumado a ser surpreendido positivamente com isso. É. O comentário foi mais ou menos por aí.
Não, e tem uma parada que eu achei muito louco nesse visual. Não sei se todo mundo sabe disso, que existe uma fobia visual bizarra que muita gente tem, mas não sabe que tem, que chama tripofobia. Objetos tripofóbicos. Digita tripofobia no Google Imagens e bota aí pra ver se não te dá uma agonia louca aí. Que são umas coisas meio de imagens que se repetem e se sobrepõem. Tipo quando ele olha pra mão e aí de cada dedo sai uma mão e de cada dedo dessa mão que saiu de cada dedo tem outra mão e vai... Cara, eles brincam com umas coisas diferentes que eu não tava muito habituado de ver isso no cinema, sabe? Achei isso bem legal.
Ai, que coisa esquisita, cara. Essas imagens, vocês estão vendo?
É, eu acho até que o que a gente tava falando, esse é um dos filmes assim, da Marvel que mais vale a pena você ir ver em 3D, esse tipo de coisa assim, porque eles fizeram um uso muito bom, principalmente nas outras dimensões que eles andam, assim, né? Porra, aquilo é muito legal, assim, muito...
E essas imagens, sempre que eles mudavam pro outro universo, o mundo lá dos espelhos, essas imagens foram feitas em IMAX.
Ah, por isso que a imagem expandia no IMAX.
Exatamente. Porque... Você vê uma qualidade maior. Nos outros filmes, você não consegue gravar hoje, por questão de custo, um filme inteiro assim. Então, por exemplo, no Batman, no Cavaleiro das Trevas, na hora que mostrava, tipo assim, sobrevoando a cidade, você vê, ou então na hora da perseguição ali... São coisas muito pequenininhas. E esse filme usou a hora que eles iam pro mundo dos espelhos. Então você via uma parada diferente ali. Ficou bem bacana.
Ele te impressiona nos primeiros 5 minutos, assim. Depois seu cérebro meio que acostuma e aí ele para de ter impacto, assim. Mas nesse filme ele é diferente. Quando ele tem aquela trip ali, quando ele conhece a anciã, porra, aquela cena assim é...
É do caralho, né, cara? Não, o filme todo pra mim parecia um ride da Disney, sabe? Que você, toda hora tinha uma porra louca que você ficava viajando. E, cara, achei bem maneiro.
Uma crítica que tava rolando bastante na sessão de imprensa era por que esse filme não foi no IMAX. Justamente por causa dessas coisas filmadas direto pro IMAX. Talvez fosse gerar uma impressão melhor no pessoal que tava lá, né? Agora, a dimensão, a Dark Dimension também ficou bem legal, né, cara? Aquela parada meio daqueles universos meio conectados com aqueles planetas. Lembra muito também os quadrinhos do Doutor
meio
Estranho.
Meio átomos, assim, né?
Isso aí que o Caruso falou, de átomos. Vocês não acham que isso aí vai ter a ver com o filme do Homem-Formiga no futuro?
Será, cara?
Ah, total.
Caralho,
total.
Será que o Dormammu é tipo do tamanho de uma mosquinha, assim?
É que são de outras dimensões, né? Então faz sentido você fazer uma ligação por aí, né? Do Doutor Estranho com o Homem-Formiga.
Agora, em relação ao efeito especial, teve um ponto que eu não curti. A parte muito legal é isso que a gente já falou, né? Dessa coisa meio Inception, e que até remetia um pouco ao Escher, né? Aquelas coisas meio infinitas.
Sim.
Achei muito bacana. Mas a hora que mostrava os caras em um movimento de luta, sabe? Um personagem que ele entrava num embate qualquer, você via que aquele cara cara ali não era
computação.
Uma pessoa, né? É. Era um efeito com movimento muito falso. Aquela hora foi a hora que eu achei que podia ter gasto aí um pouquinho mais de esforço pro efeito ficar melhor.
Engraçado, porque, cara, era tanta coisa em volta ali que eu não peguei isso, realmente.
E, a Marvel já tinha o Donnie Yen, já. Podia ter chamado ele pra fazer as coreografias de luta.
Eu cheguei a perceber isso que o GG tá falando também, mas era sempre numa sequência que tinha, como o Caruso falou, tanta coisa em paralelo acontecendo em volta ali, cara, que às vezes você... É só se você focasse no cara mesmo, mas se você ficasse olhando o geral, assim, você passava meio despercebido.
Mas, cara, foi que nem no último Star Trek, cara, aquela cena da moto. Tinha um monte de coisa acontecendo, mas na hora que vem um movimento mal feito, um pulo, por exemplo, que não é na velocidade do pulo, fica uma coisa falsa, quebra a magia ali.
É, mas é porque, cara, aquela cena do Star Trek tá rolando ali num terreno baldio qualquer, né? Não tá rolando num caleidoscópio de prédio maluco.
Tá, entendi seu ponto.
Eu acho que o grande problema também é que, tipo assim, a gente viu eles usando a magia, era meio como um treinamento marcial, assim, né? Eles tinham movimentos de arte marcial mesmo, né? Você viu o Barão Mordo mesmo, lutava, né? Aqueles caras, os outros dois lá lutando com as armas lá. Como é que ele chama?
É artefatos, não?
É. Então, tipo assim...
Relíquias.
Relíquias, acho que foi isso, é. O problema da coreografia das lutas, né, quando mudava, né, saía do ator lutando contra o ator e entrava nessa de movimentos impossíveis ali com o bonequinho digital, é justamente por aí. A gente viu a construção no filme mostrando eles, né, usando a magia meio como uma arte misturada com arte marcial, né. Bom, a anciã mesmo no início do filme tem uma puta sequência de luta mesmo, né, cara, usando magia com os caras, né.
Foda demais,
e aí depois eu acho que esse que é o grande problema, né, e eu também sou muito grilado com isso, do porquê que a Marvel usa muito o personagem digital que em cenas que não precisa, né? Eu não sei se vocês lembram, a luta do Capitão América, o Pantera Negra, por exemplo, é assim, né? Aquele Pantera Negra inteiro digital, assim, é muito ruim, né? O Homem-Aranha também.
Nossa, não me incomodou não, cara. E eu normalmente me incomodo com isso, nem me liguei. Tô me ligando agora que você tá falando.
Ah, você olha a cena, tipo assim, a movimentação, as rotações que o personagem faz, é muito artificial.
Essa é a parte que é na movimentação, no pulo, na rotação, é a hora que quebra.
Aí você percebe.
Agora, em compensação, a gente falou das relíquias, vale a pena também destacar a capa, né, cara?
Ah, foi bem maneiro.
A animação da capa foi um show à parte, né? Eu achei que
deixa eu fazer uma pergunta sobre a capa. Ela é um ser vivo, não?
Ela tem poder. Ela é um objeto mágico, né? Ela é um objeto mágico igual a capa do Harry Potter.
Mas ela tem uma consciência própria.
Não.
Sim.
No quadrinho, não.
Não, no filme tem.
No filme sim, no quadrinho não.
É, no filme ela virou meio que o tapete voador do Aladdin, né? Tipo, ela é gracinha, né?
Mas ela como ela é mágica, ela serve pra proteger ele, ela faz ele voar e tudo mais.
Não, mas ela tem um raciocínio próprio, ela tem uma consciência própria, essa é a questão.
É, não, nos quadrinhos isso não tinha, não.
Mas achei legal, não me incomodou, não.
Eu achei muito maneiro, cara. Achei muito maneiro.
Na verdade, pra mim, são as correntes do Spawn, mas tudo bem.
Total. A capa do Spawn também, né? O Spawn...
Ela me incomodou em alguns momentos do filme. Eu não acho ruim ter humor no filme, sabe? Eu só acho ruim quando a piada sai assim num momento em que parece que não era pra estar lá, sabe? E eu acho que esse filme do Doutor Estranho tem muito isso pra mim, assim. Eu acho que tem muita piada, assim, que sai num momento que você tá assistindo o filme e aí você, cara, não era pra ter, sabe? Deu a impressão que foi alguém que falou, não, tem que pôr a piada aí, viu?
É. Engraçado, eu tive a sensação de que o Benedict Cumberbatch não tava muito afim de fazer aquelas piadas, não. Não tava muito empolgado. Não era que nem o Paul Rudd, que, né, que brilha na hora de fazer as piadas. Ele faz ali e tal, não tem muito a ver Beyoncé, Adele, não sei o que, pra um médico neurocirurgião ficar falando essas meadas, sabe?
A construção inteira do personagem até ali, ele não era engraçado nenhuma hora, né? E aí ali ele começa a soltar piada sem parar, assim, né?
Ele não é engraçado, as coisas que acontecem com ele acabam sendo, né, assim,
não, mas aquilo é um momento meio Paul Rudd, ficar tipo, Beyoncé? Não? Adele? Não?
Aquelas gags também com a capa, assim, achei meio exageradas às vezes, assim. Aquela no meio da luta com o Caecilius lá, a capa puxando ele, e ele fazendo...
um lado, ele pro outro.
É, ele fazendo um moonwalk lá, achei...
Eu achei maneiro, cara. Mas eu notei isso um pouco também, das piadas um pouco fora de hora, mas eu confesso que eu achei as piadas tão boas que não me incomodaram. Se a piada não funcionasse tanto, se fosse meio merda, eu ia ficar puto pra caralho, sabe? Talvez até como comediante eu ficasse, ah, puta que me pariu. Mas eu ri, fui pego, e como eu sou putinha de piada, acho que eu acabei comprando.
Eu também não me incomodaram, não. Eu curto esse humor, que não é na verdade uma comédia. É um filme bem humorado.
Eu pensei um pouco isso que o Hel falou aí, de que as piadas às vezes podiam esperar um pouquinho o momento, assim. De vez em quando eu achava... E pior que nessa na sessão de imprensa que a gente tava, tinha Neil que ria alto pra caramba. Parecia que o cara tava falando a maior piada mais engraçada do mundo. E tipo,
isso é verdade.
Eu falei, caralho, sério mesmo, Mas, então, ela chamava mais... É, tipo,
tão engraçado assim, né, gente? Para um pouco.
Tinha claque, né?
Cara, então... isso que é uma sessão de imprensa, né?
Que teoricamente era pra ter... Só que sessão de imprensa de filme desse tipo nunca tem só o pessoal profissional, né? Tem sempre um monte de turista que vai e não tem jeito.
E no quadrinho, tinha alguma coisa que levasse pro lado do humor, não?
Cara, eu não lembro, não.
No, quando o Bendis escreve, tem um pouco de humor, sim. Eles começam a colocar muito no Wong. O Wong vira, tipo, um cara meio sarcástico e respondão e tal.
É, eu acho que também teve aquele especial, né, dos defensores lá do Emmett, né, meio que seguindo a onda da Liga da Justiça Cômica, né, que teve bastante
piada. O próprio Kevin Maguire desenhando também.
No elenco. Deixa eu falar, então, logicamente, do Cumberbatch. Vocês não acham que é arriscado ter um ator do nível dele pra fazer um personagem de herói? Tipo assim, ele não querer fazer sequência?
Eu pensei a mesma coisa. Falei, caralho,
o nego já assina junto, né?
Eles já seguraram.
Ó, o problema maior era o ator antes dele, né? Que era o Joaquin Phoenix, né? Que não deu certo.
Ah, puta que pariu.
Porque ele não aceitou o contrato, né? O Cumberbatch já assinou o contrato, né? Pros três filmes aí e tal, né? Então, tipo, isso aí já tá resolvido,
né? Joaquin Phoenix não tem como trabalhar três filmes com o Joaquin Phoenix. É pedir pra dar merda.
Calma aí. Três filmes? Que três filmes?
É, o contrato, geralmente os contratos que os atores assinam com a Marvel é assim, é um contrato pra três filmes.
Mas três filmes solo ou inclui como um dos três filmes uma participação em outro filme?
Não é especificado. É um contrato pra aparecer em três produções.
Tipo, a gente viu que ele vai aparecer no próximo filme do Thor, né? É, então isso vai contar como um dos filmes, o que ele é obrigado a fazer, né?
Sim, sim. Talvez, okay. Sim. Talvez não,
então,
né?
Eu acredito que deve ter um Doutor Estranho 2 por causa do Mordo. Ele deve participar do próximo Thor pelo extra.
E aí sobra Guerra Infinita.
E Guerra Infinita também vai ter. Então ele tinha que assinar mais cinco filmes.
Não, e tem o Infinity Wars também.
Cara, ele já assinou pra ser Sherlock Holmes durante sei lá quantos anos. Qual o problema dele assinar pra ser agora uma superprodução do troço mega gigante que é a Marvel no cinema? E de ser um protagonista, não é nem ser um cara que é secundário.
Só quer saber que eu achei que a Marvel já garantiria assinando cinco contratos de cinco filmes aí, desse mais quatro. Porque...
Mas eu não acho que ele seja, que ele vá contra isso, não. Não, mas é porque às vezes tem uns atores que realmente, bicho, enche o saco, né? O cara não quer fazer outra coisa, não quer ficar preso nisso. Ou então fica puto com um fã nerd de quadrinhos que vê o cara querendo fazer, sei lá, um Shakespeare louco, o cara falando, é o Doutor Estranho, Doutor Estranho, tira foto comigo, o cara, sei lá.
É, mas olha só, se fosse assim, ele já é o Sherlock Holmes e já foi o dragão do...
O dragão né? Ninguém, ninguém vê o cara andando na rua e fala, ô dragão, tira foto comigo, o dragão, ele tá livre.
Porque ele já era o Sherlock Holmes antes e já era também o Khan. Então, assim, o cara já tem um monte de personagens icônicos na carreira. E só que agora ele não é porque pensa que o Sherlock Holmes que é pra TV. Agora os outros dois que foram pro cinema, ele não era o protagonista. Agora ele é o protagonista. Ele é o dono do filme.
É, mas cara, ainda assim, cara, pô, o Robert Downey Jr. teve um momento de encher o saco do Tony Stark. O cara lá, o James Bond, qual o nome do baixinho, meu Deus?
Daniel Craig.
Daniel Craig também teve um momento de tipo, não quero mais ser James Bond depois de ficar, sei lá, 2 anos fora de casa gravando.
O Chris Evans, né? Também já tá meio
satisfeito. É, pois é. Chris Evans, tipo, quero dirigir agora e tal. Todo, enfim... Cara, tem.
Mas
cara.
Esse pode ir também, né? Fizemos já.
Falando do Cumberbatch, cara, tem uma coisa interessante. Porque o vilão principal do filme, que seria o Dormammu, que é o que tá lá escondido, que ninguém sabe até aparecer no final, o Cumberbatch que fez a expressão facial capturada de movimento, né? O movimento da...
Não, tipo o dragão, né? Tipo
Esmalte. Foda, cara.
Tipo o dragão, é.
Isso,
então, tipo ele, na verdade, ele é o herói e o vilão.
Olha aí, cara.
Mas peraí, a voz não era dele, né?
Não, a voz não é
dele.
Não,
a voz não. E eu achei interessante como é que foi mostrado o Dormammu, porque no quadrinho ele é tipo uma pessoa, né? Que tem corpo.
É.
arco inteiro. Ficou uma coisa meio galáctica, né?
Humanoide, né? Ser humanoide, né?
É, não, o visual ficou legal, mas eu achei o conceito deles falando, ah, que ele destrói planetas. Eu falei, meu Deus, é o Galactus do Quarteto Fantástico. É a nuvem.
É o Galactus. É, eu também, na hora eu pensei isso, foi a referência que eu tive.
É, total.
Mas não, mas foi maneiro. Aquele diálogo, eu achei maneiro como eles fizeram a listrinha da cara dele ali, meio como onda.
Igual do quadrinho, né?
É, mas a gente só viu uma cabeça, né? Vocês estão falando que ele é humanoide. Ele parecia, sei lá, um grande minhocão, alguma coisa, podia ser.
Não.
Só viu a cabeça ali.
O quadrinho, ele tem o corpo roxo e a cabeça do Tocha Humana.
É porque, assim, todas as entidades fodas do quadrinho, na Marvel, tem corpo, né? Tipo, o Tribunal Vivo, a Eternidade, todo mundo tem, né?
Não, e pior, é aquilo que eu já falei em outros programas. Ele tem um corpo musculoso, cara. Como me irrita todo mundo ser sarado. Porra.
É, e alguns têm um corpo musculoso e sunga.
Maluco, é tipo o Dormammu tem.
É, mais ou menos. O Pesadelo lá, que é um dos inimigos clássicos aí do Doutor Estranho, ele não é maromba, ele é magrelinho e ainda usa uma roupa de redinha verde, assim.
É, não, tirando o teu Mitzelplik, por exemplo, se você tirar esses caras, o resto tudo é saradão, cara. Porra. É.
E só pro pessoal se ligar, quem lê os quadrinhos, o Dormammu já era conhecido de todo mundo, o Mordo é o vilão principal, na verdade, desde que o Doutor Estranho é criança, ele vai tentar sequestrar o Doutor Estranho e o Ancião, que é homem, salva ele, então também já era conhecido que era vilão, não era treinador. O Wong é o assistente dele, né? O seu secretário lá que.
É o mordomo, é o Alfred.
É o Alfred, não. Como é que é do Peter Sellers lá da Alcantara Cor-de-Rosa? O Cato dele, né?
O Cato não é do Besouro Verde?
Então, mas não é do Peter Sellers também. Então, assim, essa galera a gente todo mundo já conhecia. Então, assim, até o fato de ser vilão, você já sabia que ele ia virar no final e tal, mas.
Falando nisso, teve muita crítica do ancião ser anciã, né? Eu achei ela muito foda, cara. Achei ela boa, cara. O que vocês acharam?
Na verdade, o mimimi que teve não foi ela ser mulher, foi ela ser branca. Que acusaram aí a Marvel de ficar fazendo whitewashing, olha só.
Não, cara. Não, mas o ancião sempre foi branco.
Não, ele é oriental,
não, né? De não ser asiático.
Ele é oriental.
Não é
branco, é amarelo.
É, branco de não ser amarelo.
Ah, tá, entendi.
É, o grande problema da Marvel foi isso. As críticas foram todas relacionadas a isso, né? De que o casting deles de atores orientais... Se você perceber, até os ladrões que assaltam o Cumberbatch lá no Nepal não são...
É mesmo, né?
Não
é.
São orientais, né? Então as críticas foram todas por aí.
Se mas... é oriental, o nego ia falar que tá manchando a imagem do país que ia ter oriental assaltando os outros, porra.
Que houve, né? Isso houve, exato, né? Tipo, deles não usarem muitos atores orientais numa ambientação oriental. Mas a explicação que o diretor deu foi agora eles são um filme que tem um mercado consumidor muito grande na China, né? Porque a China tem uma rixa, né, com o Nepal, então eles não quiseram comprar essa briga, tipo, de reduzir a bilheteria do filme na China, né, dando cartaz pra nepaleses. Né?
Eu só sei de uma coisa, a Tilda Swinton mandou bem pra caramba, ela tá arrebentando no filme.
Tá excelente, tá excelente.
Não, e ela tem aquela coisa meio uma placidez com um sorrisinho o tempo todo, né, uma coisa meio, tipo, parece um Dalai Lama mesmo.
Ela tem uma cara meio andrógina, e essa é que é a verdade, você não sabe bem ainda.
Anjo Gabriel. Né?
Diferente do Mads Mikkelsen, que é um grande ator também, mas eu não gostei nem um pouco do Caicelius, achei ele caricato demais,
não me incomodou,
sei lá,
não curti.
Não gostei. Tanto do visual dele, aquele olho pintado de cantor de black metal.
Eu não curti também,
Não gostei, não gostei dele, não gostei da motivação dele, não gostei de nada.
Os capangas que eu achei muito X, os capangas dele eu achei muito Smallville, assim, muito qualquer coisa.
É o grande problema da Marvel, né? Você sempre tem um vilão merda, assim, né? Um vilão pouco explorado, assim, né? Um vilão genérico.
É, mas dessa vez não foi só o vilão que eu achei ruim, eu também achei ruim a personagem feminina. A Rachel McAdams, o relacionamento dela com o Dr. Strange, não funciona, não é um troço que te convence.
Mas não é pra convencer, né?
Não me incomodou, não.
É, mas ali foi pra mostrar que o cara era escroto também, né?
Caralho, na cena que ela fala, ela vai encontrar com ele, que ele tá na merda ali e tal, e que ele manda... Qual é a merda que ele fala pra ela, que é um negócio bem bizarro?
Que ela gosta de consertar coisas quebradas, digamos assim. O que eu achei importante na participação dela foi justamente ela gostar muito do cara e o cara ser escroto com ela. O personagem dela só serviu pra isso. Pra mostrar o quanto ela era devota a ele.
Eu nunca tinha visto uma reação assim, tipo, na plateia. Tipo, a plateia normalmente reage bem, tipo, né, de piada e cena de ação, não sei o que. Tá, né? Ele fala uma babaquice pra ela. Eu vi duas vezes, dois dias seguidos. Um dia, no outro dia, as duas vezes a plateia diferente tiveram a mesma reação. Nas duas vezes,
na
cara.
Na minha também. Na minha também teve.
Pô, e eu achei maneiro isso... para um filme da Marvel, ele pesa um pouquinho mais, lógico que dentro dos padrões da Marvel, do lado mais drama mesmo da parada, de você ver o cara mais angustiado e mais na merda e tal. É claro que, né, desse jeito Marvel, dura pouco tempo, logo depois tem as piadinhas com Eminem, Adele e Beyoncé, mas eu achei legal o drama se sustentar sozinho, ser interessante ali como parte da história. E a minha mulher odeia a Rachel McAdams e gostou dela no filme. Então acho que foi um feito aí dela e da Marvel nesse sentido.
Eu curto ela como atriz.
É, não sei, eu achei que foi mais uma grande atriz desperdiçada. A Marvel tem também um pouco dessa mania, né, de botar uns puta atores num papelzinho assim, né, tipo o Tommy Lee Jones, né, no filme do Capitão América, que tá ali, né, fazendo nada, assim, né.
É, a Natalie Portman no filme do Thor, né, pô, é óbvio também. Que ela vai embora, não vai querer fazer
o Anthony Hopkins, né, fazendo o Odin também, né, tipo, que é um papel assim, né, bem qualquer, né. O Sam Rockwell também no Homem de Ferro, né, que ele é um puta ator. Mano,
esse não precisa voltar, né? Já, pô, a Natalie Portman no Thor, teoricamente, precisaria, né?
É, mas assim, nem a Pepper aparece mais, eles só citam agora, foda-se essa coisa.
Ah, pois é. É o mesmo exemplo aí, né? Gwyneth Paltrow pra fazer a Pepper, pô, é óbvio que ela vai meter o pé.
Agora,
meter o Pepper.
Falando em ator também, tem o Mark Anthony Brighton, que é o negro que toma conta de um dos portais lá, né? Acho que em Londres.
Cara de Nova York?
É, Nova York, isso. Ele também é um personagem dos quadrinhos. Que é o... Ele é o Voodoo.
Não,
é o irmão dele, né? É o irmão dele.
É, ele chama o Voodoo, né? Pra ajudar ele, né?
Caralho, não tinha me ligado. Que irado.
Na época do Bendis, né, cara? Você lembra que o Doutor Estranho, ele
perde o título, né?
Ele foi deposto, né, do título lá de Mago Supremo, e quem vira o Mago Supremo é justamente o irmão Voodoo.
É.
Eu só sei de uma coisa. Tinha o Bail Organa lá e ninguém reparou.
Tinha quem?
Bail Organa.
Quem é esse?
É do Star Wars, pô.
Pois é, viu? Até hoje, GG. Não pergunta isso ao vivo, cara.
É do Star Wars, o Bail Organa.
É o pai da Leia,
É o pai adotivo da Leia.
Continua sem saber.
Mas tem o quê? O ator ou o nome do personagem?
O ator. O cara lá que se curou de ficar paraplégico.
Ah, é?
Ah, olha só, tá? O cara que contou pra ele do templo.
Isso.
Eu lembro desse cara sempre ele fazendo papel de chicano genérico no filme. Ele lembra do...
Ele é o marido da Gloria em Modern Family.
Mas ele faz o Bail Organa? Em que filme?
É, não é ele que faz o Bail Organa, não, Vess.
Chupa essa, Elvis.
Pô, então eu viajei, então apaga tudo. Falei besteira. Vou devolver minha carteirinha de você. Já deve... Envergonhado.
O carinha é o ex-marido da Gloria em Modern Family. É o pai do menino, do gordinho.
Ah, o cara que ficava todo de preto, né?
Isso,
todo cool.
Isso. Pai do Manny.
Pai do Manny.
É, então era dali.
Porra, o cara então se dava bem. Ele pegava a Sofia Vergara, porra.
É, agora perdeu a envergadura, né?
Que horrível. Mais um filme da Marvel e mais uma história de origem, né? Mas acho que não tinha como ser diferente, como a gente mesmo falou, que você tem que mostrar um personagem meio mais complexo do que talvez seja o Pantera Negra, que também depois vai ter seu filme solo e etc. Mas aí você tem toda aquela história de mostrar o nascimento do herói, né? O cara era um cara foda, que tem um problemão na vida, e aí pra reverter isso ele vai atrás de uma coisa especial que na verdade traz tantos problemas quanto as coisas boas, né? Padrão.
O que eu achei interessante disso aí é que, assim, eu achei o Benedict Cumberbatch tão bem e o personagem dele no início tão interessante que ele não fica sendo nada até ele virar o Doutor Estranho. Eu tava acompanhando muito isso, tipo, do cara querer os movimentos na mão de volta e tal. Também me lembro da sala de cinema reagindo muito quando aparece a mão dele cheia de pino, sabe? A galera falando, ai, caralho e tal. Que eu acho que se ele não virasse o Doutor Estranho e recuperasse o movimento das mãos, eu veria esse filme da mesma forma. Ficaria feliz com esse filme, sabe? Se fosse o retorno dele como médico.
Ele tá muito carismático no papel, né, cara?
Tipo aqueles dramas pra Oscar, assim, que vai mostrar
ele.
preocupações até no final e conseguir voltar a ser um grande médico.
É, mas agora mais humilde, né?
E falando em Oscar, será que dessa vez vai um Oscar de efeito especial e pro filme de herói, hein?
Será?
É capaz. Não efeito sei. Especial?
Eu acho que não.
Oscar técnico pode ser, né? Não vai ganhar o Oscar principal, mas o Oscar técnico tá...
Estaria brigando com quem?
Não sei, tá cedo ainda pra falar. Só que pra efeito especial eu acho que a indicação é algo bastante real, bastante factível.
Ah, as cenas Inception, né?
O visual desse filme é bem legal, bem impressionante.
O visual é muito bom.
Mas, voltando lá para o treinamento, tem uma cena, não sei se todo mundo pegou, que alguém fala, você tem que operar um cara que é um piloto da Força Aérea com problema na coluna.
É, com a coluna.
Não, você tem que salvar um coronel que sofreu um acidente com um experimento numa armadura militar.
E aí, seria que tá falando sobre o Rhodes, né, no Guerra Civil?
Tudo indica que é o Rhodes, né?
Da máquina de guerra, né, o... War Machine.
Isso. E pra quem não fez associação, no filme dos Vingadores, não, Capitão América 2, né?
Ele toma um fogo amigo lá do Visão,
isso,
né?
Isso, o Visão não tava enxergando direito.
Agora, no Homem de Ferro 2, tem um soldado que tá dentro de uma armadura protótipo também, e a armadura dá um giro na parte da coluna. E aí até o cara fica meio desesperado, desliga a televisão e fala, não, ele tá vivo ainda. Pode ser esse cara, não sei o timing do filme.
Não, porque ele fala que é um coronel. Esse cara aí, você acabou de falar que era um soldado, então não deve ser.
Ah, eu sei lá se era um soldado, era uma pessoa. Eu só quero dizer que eu não... Assim, depende do tempo. Eu não lembro se isso se passava tão recente ou se passava mais antigamente. Que se fosse mais antigo, não teria dado tempo do Rhodes se machucar na Guerra Civil, entendeu? Então, assim, depende do momento em que o filme se passava.
Pra mim é o Rhodes.
Ah, faz mais sentido, claro.
Isso aí é uma questão que eu queria abordar com relação ao filme em si. Essas questões de passagem de tempo, que eu acho que é um puta defeito, assim, desse filme, eu acho.
Também acho.
Elas são completamente assim, você não tem noção nenhuma de quanto tempo, de as coisas acontecem assim, sabe, ele é o doutor, né, ele é o médico ainda, durante Guerra Civil, né, e aí depois, quando ele vai e passa o tempo lá treinando, depois ele volta e encontra a garota e ela fala, nossa, né, se passou, né, quanto tempo se passou desde que você saiu daqui, não sei o quê. Mas na verdade não é nem tanto, tipo, essas questões de passagem de tempo que não são bem claras, mas na verdade o que eu critico é o mesmo problema que eu via no Capitão América, que é a coisa de você, tipo assim, do personagem, de dizerem que ele ficou foda, mas você não vê isso na construção do personagem, entende? O Capitão América, por exemplo, tem um período lá do filme em que ele fala, né? Ah, ele ficou, né, tipo, 2 anos fazendo missões com o Comando Selvagem, né? E aí quando mostra o ator, o Steve Rogers, ele continua agindo do mesmo jeito que ele era o Capitão América noob, né? Ele ainda todo inseguro, todo, né?
É, o filme fica meio indeciso, né? Nesses momentos do personagem,
Esse problema eu vejo aí também no Doutor Estranho.
Porque o Doutor Estranho, ele também começa a estudar pra caralho, você vê que ele parece estudar mais do que os outros alunos da parada, mas ele também se comporta como um novato, né?
É, e o próprio nível de poder dele, apesar de aquela hora ele abrir o olho de Agamotto e os caras falam, nossa, mas, né, pelo seu nível, né, ou pelo seu tempo de treinamento, não era pra você conseguir isso. Mas quando ele tá lutando, você vê o poder dele falhando, entende? Ele não consegue fazer as coisas direito.
É indeciso.
Exato, fica uma coisa que não bate, assim.
Eu não incomodou isso, não. Se você pensar que ele era um cara predestinado, né, então...
Mas ninguém fala que ele é predestinado, fala?
Não fala, mas eu, pelo menos pro quadrinho, eu sei que ele é.
A gente só sabe que ele é um cara com memória fotográfica, então isso até explicaria, por exemplo, ele ler horrores. Mas eu achei ainda que ele ficou fodão muito rápido. Eu acho que o treinamento dele tinha que ser tipo que nem o Batman. Olha, leva anos.
Ele não ficou fodão, cara. Nesse filme ele não fica fodão.
Pô, cara, dominar magia do jeito que ele acabou dominando pra derrotar o cara no final já indicava ali algum trejeito na história.
Não, mas não é dominar magia, não,
ele
cara.
Ele usou
não.
Magia do infinito, cara.
É.
Ele dominou um feitiço que era do tempo por causa da joia.
Eu concordo isso. Ele teve uma puta sacada. Tipo assim, ele sacou que ele poderia levar o tempo pra dentro da dimensão do cara. Isso. E obter uma vantagem. Mas,
quanto tempo vocês acham que ele ficou ali no treinamento? Do jeito que a menina falou, parecia que era coisa tipo uns 6 meses, cara. É muito pouco pra alguém começar...
Isso realmente, o filme não é claro. O filme não fala 2 meses depois, 2 anos depois, em momento nenhum. Mas isso não me incomodou porque eu acho que isso te dá uma certa elasticidade pra você corrigir as lacunas que podem ser defeitos. Tipo, pô, mas como é que o cara aprendeu magia tão rápido? Não foi tão rápido. Vai ver, ele ficou 2 anos naquela merda. Você preenche do jeito que ele lhe aprové.
Eu concordo, mas aí que tá. Mas no momento que mostra ele usando, por exemplo, quando ele luta com o Caecelius lá e os capanga dele, por exemplo, você vê nitidamente que ele não domina. Ele tá com os mesmos problemas que ele tinha lá no treinamento, do poder dele ser só uma faísquinha, lembra? Dele demorar mais pra evocar as coisas e tal, né? Mas ele peita o cara que até então era pra ser o substituto do ancião 1, né, cara?
O que Caecelius... isso, cara? Caecelius não é, nunca seria, não?
Era, eles falam isso no filme, que o Caecelius era o discípulo mais forte dela.
O próprio prelúdio, no quadrinho, quando ele tenta pegar o livro que só do ancião, e o cara fala, não, você não pode chegar nesse nível, você não pode ver isso ainda. E uma das coisas que deixa ele meio revoltado é exatamente isso, assim. Eu acho que o Dr. Strange começa noob e termina noob. Ele não vira fodão hora nenhuma. Ele não chega nem um dedinho do pé do Dr. Strange.
Eu acho que eles perderam uma oportunidade de ele ficar fodão e nego reconhecer que ele ficou fodão lá naquele final do filme ali, quando ele tá lutando com o Dormammu, que a gente também não sabe quanto tempo ele ficou. Imagina que ele ficou lá 5 anos morrendo e fazendo as magias. Eu acho que, inclusive, ele podia ter feito o filme todo com o cabelo preto e saído daquela sequência com o cabelinho branco ali na lateral, sabe? Tipo, nego falar, nossa, você parece melhor, sabe? Você parece mais fodão.
Não faria sentido, né? Porque ele fala que é um loop, né, temporal, né? Tipo, o tempo não passa, na verdade. Mas eu acho que o problema foi esse. Quando ele fica como o novo responsável pelo Sanctum Sanctorum lá de Nova York, e aí lá ele já tá agindo. Quando ele fala com o Thor, ele fala com toda a pompa.
Mas de novo, assim, não sabemos quanto tempo passou. Quando ele fala com o Thor, ele já tem luva de couro. Quanto tempo demorou pra ele arranjar?
O Thor aí já passou um pedaço.
Ali já passou bastante tempo.
Não sabemos.
O Thor conseguiu deixar crescer a barba. Olha não, só.
Outra coisa, ele fica lá, o líder lá do Sanctum Sanctorum, porque morreu todo mundo de todos os outros. Não é muito uma... Você é o melhor de todos e tal.
É tipo, que não sobrou,
né? Só tem tu mesmo, né? Que nem o Kiefer Sutherland, presidente lá dos Estados Unidos.
Não tem tu, vai tu mesmo.
Não, e o Thor fala de eventos que a gente não viu ainda. Ele tá na Terra com o Loki procurando Odin. Quer dizer, no final do segundo filme do Thor, a gente vê que o Loki mata o Odin e toma o lugar dele. Então, provavelmente, ele descobriu isso, obrigou o Loki a vir pra Terra e eles estão procurando Odin aqui. Então, já passou tempo depois do final daquele filme, né?
O final do filme dá um mega spoiler de outro filme.
Mas agora voltando a falar do Caecelius, eu tive um certo problema com o plano do vilão.
Peraí, rapidinho. Vem cá, não é hilário um vilão com aquela maquiagem e tal, em volta do olho, tem o nome de Caecelius? Porque... queimou e caíram os cílios todos, cara. Então, realmente, o cara chama Caecelius.
O Caecelius queimou o olho.
Mas, de qualquer forma, eu achei que esse plano, essa motivação dele foi meio irracional. Tipo assim, pô, ele não sabia que se aquele monstrengo sugasse a Terra pra dimensão lá do mal... não ia destruir tudo? O que ele ia ganhar com isso?
Não, na verdade, o ganho dele, que ele até fala no filme, era a vida eterna. Era o que ele tava buscando e era o que...
Então ele tava querendo se matar junto com todo mundo, é isso. Então.
Não, a vida eterna boiando naquele planeta de átomos ali. Porra. É meio tipo, what the fuck, né?
Cara? Eu achei que merda ele tá querendo pra ele, sabe? Se der certo o plano dele, vai ser uma merda, sabe?
Não, mas eu também achei que faltou um pouquinho só, mas com uma frase só, tipo um questionamento disso, quando eles estão lá discutindo, porra, a vida eterna e tal, o tempo, procurar todos, como você é médico, você vai... Porra, a vida eterna. Faltava só, tipo, mas o que tu quer com essa vida eterna? Você quer o quê? Ver Netflix, ver todas as séries? Ver... Porque um personagem que não queria nada com nada, cara. Queria só a vida eterna pra quê? Não tem muito, mano.
Então, olha só. O Caecelius tem uma parada. Ele tem... A mulher dele morre, ele fica sonhando, ele tem pesadelos com a filha e com a mulher e com
tipo,
a mulher
ele tá
com
preso
filho.
Nesse prelúdio dos quadrinhos aí que só ele leu.
Então, mas aí eu tô ajudando vocês. E aí, assim, ele vai pra lá pra se tratar, né? Pra tentar esquecer aquilo. E ele não consegue de jeito nenhum. Quando ele descobre que a anciã tá privando ele de algumas informações, de poderes, e assim, ele não tá conseguindo se curar, ele não tá conseguindo, é o objetivo dele, né, quando ele vai pra aquele lugar, e aí que aí ele fica revoltado e tal.
Mas faltou isso.
E vira meio que ele cria uma seita, cara. Não, aí
mas
que
o problema dele então com a anciã, cara, não é com o planeta Terra.
Não, sim, mas aí ele quer essa vida eterna que nem ela tem, e tanto que eles chamam a galera, eles chamam, eu não sei como é que a gente fala, tipo, são os fanáticos religiosos, aquela galera que tá com ele não são simplesmente, são magos. Mas assim, que gerou esse fanatismo religioso em cima do Dormammu. A pessoa começa a não pensar por si mais, entendeu? E já tá num nível de consciência que vira obsessão. E aí já não tem esse pensamento racional que você tá querendo, cara.
Isso tá no prelúdio, nos quadrinhos, né? Tipo, não tem como levar isso em consideração pra quem viu o filme, né?
É, só o filme.
Não,
né?
Não tem. Foi o que eu falei. Um dos problemas do filme é que esse filme. A Marvel, no modo geral, faz isso, né? Você começa a ter um vilão mais fraco e você não tem a motivação dele, né? Assim.
Dá uma superficializada, né?
É, o popular vilão merda, né? Que a gente fala, né? Que a Marvel sempre tem os vilões merda.
É, lembra aquele do Thor do segundo filme, aquele Malekith lá também, que foi a mesma coisa, né? Cara.
Não, o próprio Barão Zemo do Guerra Civil também, cara.
Assim, são vilões pequenos que, na verdade, estão ali embaixo de um maior. O próprio Loki estava embaixo do Thanos e dos Gigantes de Gelo. Então, assim, apesar desse ter sido bem mais trabalhado, né? Mas a Marvel tem essa coisa, assim. Tem sempre um vilão maior, tipo o Imperador e o Darth Vader, né? Só que o Darth Vader não é bem trabalhado. Então, tem que apostar no Imperador.
Todos os vilões são meio Darth Maul.
É estranho isso, né, cara, da Marvel. Eu não sei, será que é um mecanismo de defesa pra eles não ter mais um ator que fique famoso, tipo o Robert Downey Jr., assim, só que no papel de vilão, aí eles resolvem. Não, não, pra vilão a gente dá uma aliviada aí, faz um...
Não, eu acho que isso tem a ver com o Thanos, cara. Eles estão, na verdade, não querendo queimar um vilão ou carismático, ou mais forte, ou uma junção das duas coisas, pra poder introduzir o Thanos como o mega pica do universo, entendeu?
É, cara, mas também tem uma outra parada, que você não pode ficar lutando contra o mesmo vilão, é chato, né? Tipo, se todo filme dos Vingadores for, tipo, o que o Loki vai aprontar agora? Ai, vamos lá bater no Loki de novo. Aí outro filme dos Vingadores. E o Loki agora pirou e tá fazendo... Cara, não dá, né? Tem que ter um vilão novo. Acho que faz parte do diferencial, do diferente.
E pra filme de origem, você tem que ter um vilão fraco, né? Se você tem um vilão que é fodão, o herói nunca vai chegaria ali, né? Só se ele realmente passasse por um treinamento completo.
É, você já queima o cara de cara.
Também. E falando então no vilão, o que vocês acharam dessa solução final lá do loop temporal, cara? Eu vou te falar que eu tenho uma implicância grande pra caramba quando alguém coloca na jogada você poder voltar no tempo pra resolver um problema. Isso é muito roubar no jogo pra mim, cara.
Ah, mas nesse filme fazia sentido, né? Eles apresentaram isso logo no, naquela cena que ele descobre o olho de Agamemnon.
Mas isso pode ser usado pra qualquer momento. Eu sei que eles falam, ah, é perigoso e tudo mais. Pô, mas perigoso resolveu-se, né? Então é só acontecer.
É, não, mas eu achei, cara, que eles fizeram uma cama boa. Eu acho que a Marvel é muito esperta, às vezes, nesse storytelling. Que é um negócio que eu falei quando eu fui falar do X-Men, da Fox, que no X-Men você fica tudo numa preparação, no vem aí uma grande merda, vem aí uma grande merda. As cenas isoladamente, elas não são bacanas, elas são sempre te preparando pro que vem. O Doutor Estranho é o contrário, a mesma coisa que acontece com Guerra Civil. As cenas isoladamente são divertidas. Essa descoberta do olho de Agamotto é bacana, sozinha, tipo um sketch maneiro dele... comendo e descomendo a maçã. E aí, porra, refazendo a página da parada e tal. E aí aquilo introduz o funcionamento desse poder. Já introduz também o cagaço, todo mundo de caralho, pode mexer nisso aqui. Mostra que não é uma coisa tão simples de se fazer. Não é tão fácil de operar isso.
Fácil é. Você viu como o cara conseguiu fazer
mas
fácil.
Mas ele é o Doutor Estranho, cara.
Mas isso pode estragar o filme do Thanos, cara. Pera ele usar o poder mais bizarro de todos, destruir o planeta, ele volta rapidinho... E pronto, agora sabe pra onde vai o raio, qualquer coisa do tipo.
Não, cara, porque ele faz a parada meio localizada ali, não é tipo, não é geral, é esquisito um pouco. E no caso do mundo lá bizarro,
sombrio.
O mundo upside down lá que ele vai, o mundo sombrio, o cara fala um negócio que clica isso na cabeça dele, que o tempo lá é mais forte, então lá é mais
não
fácil.
Não tem tempo, na verdade, era uma dimensão.
Lá não tem tempo.
Então aí o poder de uma joia do tempo fica, né, estouradaço lá. Então é diferente. Aquilo que ele faz lá, eu não sei se ele pode fazer aqui, né?
É, mas ele faz, né? Quando ele refaz o Sanctorum lá da China lá e traz até o Wong de volta à vida.
É, mas isso eu achei legal porque o Caecilius, por exemplo, ele não era afetado por isso. Ele continua lutando quando ele tá voltando do tempo.
Ele então, se desafeta uma hora, né? Rola um efeitinho ali na cara dele.
Ele se destaca da parada. Então, assim, não afetava todo mundo, não. Tinha alguns caras que conseguiam dar um drible nisso aí, né?
E fica mais foda quando você descobre que o Ojo Agamotto, que é o que dá esse poder a ele, é a joia do infinito do tempo.
Eu achei maneiro quando o nego falou que era uma
joia. E aí começa a fazer sentido. Moleque.
Não, e pô, eu ainda acho muito louco a gente tá vivendo isso nesse momento, de que nem nos quadrinhos. Né? Tipo, os filmes todos estarem interligados num negócio macro, não existe isso em nenhuma outra parada. Quer dizer, o Doutor Estranho tá no mesmo universo que o Guardiões da Galáxia, só que os Guardiões da Galáxia estão lá no... Pô, quando a gente tem logo na entrada do filme a Torre dos Vingadores ali, fazendo parte do skyline de Nova York, cara...
Putz, é muito legal, né, cara?
Pô, muito bacana, cara. E sem ser um negócio também que... Ah, se você não viu Vingadores, você não vai entender essa porra desse filme. Não!
Isso é verdade, não, a história é fechada dentro dele.
É, cara.
Você não precisa conhecer nem os quadrinhos, nem os outros filmes.
Exatamente,
você pode ver e
pô,
entender tudo.
É muito bacana isso, cara.
E o legal também, a forma que eles estão preparando as joias do infinito, de que, como que cada uma por si só mostra como é poderosa, né? Imagina quando juntar tudo isso num ser que já é poderoso, né? Eles estão fazendo muito bem esse tipo de preparação.
Né? Isso é verdade, cara, porque ficou faltando agora a joia do espaço, né? Não é isso?
A da alma, não, a da alma que tá faltando.
Não, da alma, isso, a Soul Gem, Soul Stone, né? Sei lá. Então já tem a joia do espaço, que é a Tesseract, tem a joia da realidade, que é o Dark World, do Thor, né?
Ah, tá.
A joia do poder do Guardião da Galáxia, a joia da mente.
Tava no cetro do Loki.
Que é o cetro do Loki lá.
E agora a joia do tempo.
Então foi faltando a sexta, que é a da alma. E a gente vai ver aí
essa, provavelmente. Essa não é a que tá no Visão? Ah, não, a do Visão é a que tava no cetro do Loki, né?
É, que é a da mente, né? É, na verdade, a que falta provavelmente vai ser aparecer em Ragnarok, que é a da alma, né?
Não, eu acho que o próprio filme do Thanos vai ser em busca da última joia, né? Ele deve conseguir todas e o filme deve desenrolar ele querendo a última.
Será que na Capitã Marvel não pode ter um Adam Warlock aí com a joia
isso
da alma?
Isso vai ser muito foda, mas eu penso assim, e depois?
Mas isso que eu acho bacana da Marvel, que ela aposta tudo, rapaz. Tem esse filme aí do Thanos que você pensa, cara, ali depois... Eles não têm a menor ideia. E depois eles vão pensar aí depois mesmo. Mas eles não vão se privar de fazer um mega filme mais foda do planeta, porque... E depois a gente não sabe o que vai fazer. E eu acho que é isso que faz uma diferença, que a Warner fica numa privação do caralho com os filmes da DC, numa retranca, segurando as paradas, você fazer um filme...
Eu achei Batman vs Superman tão, tipo, pá, põe tudo aí,
você
porra.
Você tá, põe tudo aí, cara.
Caralho.
Batman
vs
Superman. Liga da Justiça aparece no YouTube, cara. Que tudo aí, cara. Porra, são uns videozinhos da... Ah, que não. Pera aí, tem 2 horas e 40 de filme, Ivo. Tem uma cena de 10 segundos do Flash.
É, eles pegam o Batman vs Superman e misturam com a morte do Superman e põem a Mulher Maravilha e põem o Apocalipse e põem... É um filme que, tipo, engloba tudo, assim. Ah, 20 anos da cronologia tá dentro daquele
concordo,
filme
não,
ali.
Acho que tá...
Eu acho que, na verdade, foi o all-in desesperado da DC. Na verdade, não foi porque eles prepararam nada.
Mas não foi all-in. Esse é o ponto. Não foi all-in. All-in seria começar com o filme da Liga.
É, não, e 2 horas e 40 de filme pra nos últimos 15 minutos você contar a morte do Super-Homem é uma privação. É você ficar segurando nos últimos 15 minutos, você coloca aí um pouquinho de Apocalipse, com um pouquinho de Mulher Maravilha, são 2 horas e 40 de blá blá blá, cara, até a gente chegar nesse momento, cara.
E assim, você falou o que a Marvel vai fazer depois. Todo mundo sabe, vai ser reboot do Homem de Ferro 1, começa tudo de novo, cara. Atores novos
vai,
e segue
vai
o
vai ser Guerra Secreta.
Cara, eu acho que depois, cara, a Marvel pode se aposentar e falar, vê aí os filmes da DC, relaxa.
E na moral, depois é 2020, ainda falta pra caramba, ainda falta coisa pra cacete.
Aí depois vai ter filme do Namor, ela vai dar um jeito de espremer esse suco, cara.
Depois vai ter uma galera que hoje em dia vê Ladybug e que vai começar a ver filme de super-herói, então assim, beleza, temos um público novo já.
É o reboot aí, é o reboot.
Pois é, vai passar 10 anos, tem uma galera nova. A gente aqui é velho, vai continuar vendo, mas tem um monte de gente que nunca ouviu falar dos filmes antigos, vai pensar, filme de 2016, coisa velha. Então, beleza.
Só pra terminar o filme, na verdade, o que a gente não falou foi o fato da anciã, na verdade, ela ter aquela questão de esconder deles, né, que usa poder da dimensão sombria pra poder se manter eterna, né?
É, inclusive, é o que move o Mordo a virar vilão, né? Nesse caso da história isso, do filme, é o que move.
Eu achei bacana, mas não entendi porra nenhuma a parada do loop dela, que ela vive num loop, não entendi
nada. Não, eu achei
meio daquilo.
Hipócrita, porque ela fica o tempo todo falando que o Stephen Strange tem que ser um cara... Não tem que se preocupar só com ele, não tem que pensar nele, ele não tá ali pra aprender pra ele, ele tá ali pra ser algo maior, né, pra ser... E que é, ele se conscientiza disso no final, né, e aí ele vira ali, que ele vira realmente o Doutor Estranho, né, e aí ela, filha da puta, usa o poder justamente pra uma coisa que é só pra ela, né.
Pra se manter viva, né.
É, a gente não sabe como que ela conseguiu aquilo, né, de repente foi sem querer, e aí ela só não conta pra não espalhar a notícia, mas ela realmente é hipócrita.
Não, total, e ela chega a ficar com um símbolozinho na testa uma hora lá no finalzinho,
na hora
porra,
que...
ali...
É porque também, né, a gente entende, né, a mulher careca, imagina aquela careca cheia de ruga, cara, não é bacana, esteticamente falando.
Antes da gente ir ir pro último bloco, deixa eu colocar aqui um ponto de vista do nosso padrinho Rodrigo Dunley, que traz uma reflexão aqui pra mesa.
Fala galera, beleza? Então venho aqui deixar minha opinião rápida aqui sobre o filme do Doutor Estranho. No quesito roteiro, eu achei ele um pouco mais do mesmo da Marvel. Assim, às vezes até com algumas explicações demais, algumas piadas que não tiveram bom timing, também não foram muito boas. Pra mim, o que salva o filme dele ser um filme, só mais um filme esquecível, foram os efeitos visuais, que eles estão incríveis, assim, realmente, é o ponto alto do filme. Deixar uma pergunta aqui rápida pra vocês, se coubesse a vocês a decisão, vocês prefeririam ir no seguro e fazer apenas filmes ok, ou apostar e correr o risco de fazer um péssimo filme ou um filme excelente?
Bem, a gente já falou mais cedo da questão dos efeitos visuais, que até acho que foi unânime, né? Que todo mundo gostou.
Sim. Oscar, sim. É Oscar.
Merecia. Tirando aquela cena ou outra ali, ficou mal feita, mas realmente o resultado ficou bem, bem impressionante. E a questão das piadas e seu devido timing. Aí eu acho que, Rodrigo, é muito de opinião pessoal, porque pelo menos acho que a maioria daqui acabou gostando, né?
Mas resumindo bem, a pergunta dele é: se a gente tivesse, se tivesse na nossa mão o poder, se a gente faria um filme que, né, ia seguir na segurança pra fazer um filme basicão, ou se a gente ia tentar pirar e fazer uma coisa diferente, né? Acho que é resumindo bastante.
Pô, mas eu tenho uma pergunta além dessa, porque é o seguinte, vocês acharam que a Marvel seguiu o mesmo roteiro?
Pois é. Eu acho que, bem, primeiramente quero já, desde já, agradecer imensamente ao apoio e o patrocínio do nosso padrinho aí, né? Muito obrigado.
E aproveitando, Jabá, se você quiser mandar também uma pergunta pra gente, é só você selecionar lá a categoria no padrinho que te coloca aí nesse clube exclusivo.
Então, a risco de perder o nosso patrocínio, eu vou ter que discordar muito do Rodrigo aí, porque eu acho que foi uma pergunta bem capciosa que pra gente responder obriga a gente a concordar com a colocação dele. Acho que o Tibério foi até bem esperto aí na posição dele logo nisso, porque eu não acho que o Doutor Estranho tenha sido exatamente mais do mesmo. Por um lado, a Marvel tem aí, sei lá, 13 ou 14 filmes, como, né, a gente já falou aí. Mas, cara, tem um outro lado que eu não consigo me desvencilhar dele, que é, caralho, é um filme do Doutor Estranho. Quando é que você imaginou que você ia ver um Doutor Estranho no cinema, bicho? Isso, pra mim, é muito não seguir no mais do mesmo, entendeu? É estranho, não, pra dizer o mínimo. Você tem um filme de super-herói, de magia, sabe? Caraca, enquanto, porra, a nossa distinta concorrente tá aí ainda pra colocar...
Distinta concorrente. Olha, o cara conseguiu fazer até a sigla, cara.
E agora ele puxou a carteirinha de Marvete safado.
Não, mas é assim que o Stan Lee chamava a DC de distinta concorrente.
É mesmo, olha só.
É, sim. Nossa distinta concorrente tá aí correndo atrás pra colocar a Mulher Maravilha na tela depois de não sei quantos anos e tal, né? Finalmente conseguiu botar o Batman, o Super-Homem juntos e tal. Mas cadê que você tem o Dr. Fate na tela, entendeu? Eu acho que só de você seguir por esse caminho já mostra que a Marvel tá disposta a arriscar na escolha dos personagens. Você não pode me dizer que se a Marvel botar um filme da Garota Esquilo, ela não tá arriscando, entendeu? Ela tá começando a pegar uns personagens bem mais B. Eu acho isso arriscado, sim.
Mas eu acho que o ponto do Rodrigo, e eu até concordo com ele, é o seguinte: isso acaba sendo uma formulinha de filmes de origem. Independentemente de a gente tá falando de todo um universo místico, coisa que não foi falada até então, mas o fato de ser aquela coisinha de, olha, mostra primeiro o cara tendo um problema, aí tendo uma redenção, e aí coloca umas pitadinhas de humor bem colocadas, sabe? Eu acho que o meu ponto de discordância do Rodrigo é que isso não necessariamente é uma coisa ruim. Eu acho que foi muito bem executada. Isso vai até um pouco de encontro ao que eu falei lá no início da nossa abertura. Achou-se uma fórmula tão eficiente de fazer aquilo que só o fato da Marvel trazer mais uma versão dessa no cinema, eu já fico feliz. Falei, caramba, é que nem você comer um bom prato de comida, sabe? Aquele chefe achou um tempero muito foda. Me mostra mais uma coisa aí, cara, com esse teu tempero diferente.
Aí que tá. Me parece que a reclamação é tipo, porra, mas todas as comidas que a Marvel oferece são quentes. Eu não sei lá.
Eu acho que gelado sempre.
Não foi isso.
É um filme de origem. Realmente, um filme de origem vai contar uma origem.
Não tem jeito.
Pode contar de trás pra frente, de frente pra trás, mas vai contar um filme de origem. De novo, nós somos um público muito particular, que assistiu aos 14 filmes da Marvel, assistiu todos os filmes da Fox, os filmes da Warner. Porra, eu fui no cinema ver Lanterna Verde, eu vi a porra toda. Então, pra gente, realmente é mais um filme de origem, mas tem uma galera, cara, que viu, sei lá, Batman do Tim Burton e resolveu ver o Doutor Estranho. O filme, ele existe sozinho, ele existe isolado.
É, mas eu acho que o Doutor Estranho, ele me parece um filme muito semelhante ao Homem-Formiga nesse ponto, né? Ele é um filme que ele é um filme de origem, só que ele é um filme que funciona sozinho. Se você só vê aquele filme, claro, você não vai pegar 100% das referências e tal, mas ok, funciona.
Essa roupagem, que eu acho que o Rodrigo até diminuiu um pouco na pergunta dele, falando, ah, tá, tem a questão do visual, questão da magia, não sei o que, tá, não, mas tirando isso, não pode tirar isso. Isso é o filme. Faz parte do roteiro, faz parte do storytelling, sabe?
Senão você acaba vendo um cordão de pérola estourando todo o filme, né, cara?
Então, respondendo ao Rodrigo, vocês não arriscariam, vocês fariam o que a Marvel fez.
Não, na verdade, respondendo ao Rodrigo, eu acho que o que a Marvel fez foi arriscar. Botar o Doutor Estranho, fazer um filme, né, de magia e o cacete e tal, eu acho que é arriscado. O que eu acho que não é arriscado é você ficar 25 anos com seus personagens na geladeira e não colocar neles momento nenhum e quando colocar 10 minutos no final do filme. Isso é que eu acho que não é arriscar. Eu não sei se ele vai pegar essa referência, mas...
É muito safado.
Eu vou fazer minha camiseta Marvete safado e vou andar na rua.
Bom, a minha resposta, então, pro Rodrigo seria: eu preferia ficar aí no jeito seguro, uma vez que eu descobri uma fórmula muito boa. Agora, é lógico que essa fórmula tem uma validade. Pra mim, ela ainda não chegou. Mas é lógico que não dá pra se viver sempre da mesma forma. Em algum momento, isso vai perder público, isso vai cansar. Eu acho que a gente até tá chegando mais perto desse final. Mas ainda é um prato de comida bem gostoso de se provar.
Já o Rodrigo ia tá aí super experimentando, fazendo Lanterna Verde e Mulher Gato com a Halle Berry.
Não usou nem o cara.
Mas muito obrigado pelo seu apoio, Rodrigo. Muito obrigado. E se você quiser ter a sua pergunta esculachada no ar também, é só você.
Imagina, cara. Muito obrigado. E, Rodrigo, eu acho que, na verdade, o bom de um debate é justamente quando a gente tem aí posições contrárias pra conseguir
arejar a conversa e tal. E o melhor ainda do debate é quando a gente consegue ter uma opinião contrária e responder sem o cara ter direito à tréplica. Mas isso aí tem que ser... E o direito à tréplica tem que ser, tipo, um novo nível de padrinho, entendeu?
Vou criar essa categoria nova lá.
Bem, mas brincadeiras à parte, cara, muito obrigado aí, Rodrigo, não só pela colaboração no Padrim, mas como também pela colaboração de mandar a pergunta, que eu acho que, sem dúvidas, dá uma enriquecida. Eu acho isso diferente, eu não vi isso em nenhum outro podcast.
Agora eu quero ouvir de vocês o seguinte: o que que vocês fariam, então, pra melhorar esse filme? O que que vocês acham que poderia ter sido melhor no resultado
final? Em homenagem ao Hell, né, que tá vindo aí do MDM, esse vai ser o nosso quadro Faz Melhor Agora.
Exatamente.
Então nada melhor que o Hell pra inaugurar, né?
Por favor, faça as honras.
Bom, eu, primeira coisa que eu faria foi tirar o Caecilius. Esse cara não precisaria existir nesse filme e teria focado na figura do Mordo e ter feito a rivalidade entre ele e o Doutor Estranho crescer durante o treinamento. Tipo, do Mordo ser um aluno mais graduado, ver o Doutor Estranho alcançando ele e no final ultrapassando ele em poder e virando tipo o preferidinho do Ancient One, né? E aí sim, né, dá pra ele mais, digamos, ímpeto, né, pra se tornar o grande vilão que ele deveria ter sido, né? Eu teria usado o próprio Mordo como vilão do filme e não ter feito lá o Caecilius. Eu até achei sacanagem pro Chiwetel de fora aí, né?
É nome difícil, né?
Esse nome é complicado.
Eu nem sei qual é o nome dele. É melhor falar Mordo.
É um puta ator, né? E tá ali num papel bem mais ou menos, né?
E é esquisito que ele interpreta meio com cara de que vai virar vilão. Ele faz tudo com uma intensidade de vilão, né? Ele tá louco pra virar vilão.
Ele já leu os quadrinhos.
E engraçado que o Mordo, na verdade, ele é vilão desde o início, né? Ele tá na origem do Doutor Estranho e nesse filme ele deixou pra ser vilão bem depois. Mas essa ideia do Ivo é boa, cara. Só que eu acho que o pessoal reclamar a mesma coisa. Pô, mais um filme que acontece a mesma coisa.
Agora,
todo filme igual.
Vocês estão falando aí das mudanças da etnia dos personagens e tal. Uma coisa interessante é que esse personagem, ele, além de negro, ele é gay, né? Porque se pergunta, você morde a fronha? Mordo.
Nossa, cara.
Humor de qualidade.
Horrível, cara.
Mas no quadrinho, o Mordo é mais. É tipo assim, aqueles caras do leste europeu.
Ah,
assim,
tem.
É.
Aqueles... Um bigodão,
né? Ele parece mais com Caecilius.
É, exato. Até o nome, né? Mordo, né? Uma coisa meio...
Mordo! Lá.
E ele não é barão, né? Ele foi desprovido do título de nobreza dele.
É, né, filme, né?
Bom, o que eu faria, no caso de melhoria, seria... Na verdade, melhoria não. De reescrita do filme todo. Eu faria o filme inteiro tendo se passado em outra dimensão, cara.
Que isso, gente?
É, tipo assim, ele até começa na Terra pra você ter aquele momento...
Rapidinho, não. Agora tem que interromper. O GG queria que o filme todo fosse na dimensão sombria.
Ah, claro. GG é o vilão. Um psicopata não, do grupo, né,
qualquer
cara?
Qualquer dimensão. Já explico por quê.
Pô, como é que o Dormammu mata as pessoas? Como é que
ele consome um planeta inteiro?
Pô. Exato. Pô, ele não trucida uma criancinha nesse filme, cara?
Filme de criança.
Cara, eu acho o seguinte, a hora que mostra ele enquanto doutor, é lógico que tem que ser aqui na Terra. Mas na hora que começa o treinamento, cara, não é mais aqui. É em outro lugar, porque isso até resolve o problema de intensidade do treinamento. Ah, o tipo, o tempo passa diferente em outro lugar. O vilão lá, a história se passaria, como se fosse em Asgard, né? Tipo, em outro lugar, mas em algum momento, perto do fim, o vilão vem pra Terra. Aí ele vem pra cá, conclui a ação, faz uma redençãozinha aí com a Rachel McAdams e volta pro outra dimensão. Ou seja, ele não fica baseado na Terra. Ele só vem visitar aí de vez em quando. Isso até justificaria você não usar tanto o Doutor Estranho em outros filmes da Marvel.
Sei lá. Faz sentido em parte.
É que a gente não sabe em que período da timeline ele tá inserido. Se quando ele era médico mostrou a Torre dos Avengers, já existia aquilo lá e ele não era Doutor Estranho.
Não, eu acho engraçado que o GG acha viagem no tempo, trapaça. Agora, outra dimensão, tranquilo. Não é trapaça não, né?
É porque viaja no tempo, você dá um undo em tudo, cara. Não tem mais maldade em nenhum filme. É só você voltar. Tipo assim, é um filme do Capitão América. Morreu a Viúva Negra? Doutor Estranho, volta aí 2 minutinhos, rapidinho, a gente já resolve.
Não, mas não é assim que funciona. Os caras deixaram bem claro que não é assim.
Ah, cara, não tá claro, não.
Vocês estavam falando do Dormammu, eu fiquei pensando ele, né, cara? Sei lá, uma cabeça gigante que fica flutuando entre planetas. Num lugar em que o tempo não passa, ele tem um motivo pra ser mal mesmo, pra ser filha da puta, né? Fica lá voando, sem nada pra fazer.
E fica sacaneando as formiguinhas, né?
Ele não pode nem coçar o saco, né, cara?
Não, mas você não sabe o que a Vespa tá fazendo lá com ele, né?
Agora, GG, o que você queria no treinamento que você falou, dele treinar numa dimensão de tempo não passa e daí ele fica forte em pouco tempo, vamos dizer assim? Esse é um plot twist que foi usado no Dragon Ball, tá? Eu não sei se alguém aí viu, se é referência pra alguém.
Eu não vi.
Mas o Goku, ele treina numa sala, num templo lá, onde, exatamente isso, onde o tempo não passa. Então ele entra lá, ele fica 20 anos treinando e ele volta pras pessoas, ele voltou em uma hora, sabe? E volta muito mais forte do que ele era, porque ele ficou 20 anos treinando.
É, todo mundo ia falar, olha, copiou o Dragon Ball!
Aí, tuas ideias genial, exatamente. GG, da onde vem? Sabe? Dragon Ball!
Eu concordo com o Ivo sobre o Caecilius, que eu achei que foi um vilão ruim, e eu diminuiria a importância da personagem da Rachel McAdams, que não me convenceu, e eu diminuiria também o tempo de treinamento, pra ter alguma coisa a mais.
Caralho, bicho.
Sim, a gente tá vendo treinamento desde 2008, cara, chega, sabe? A gente já viu um monte de treinamento de outros filmes da Marvel, tá bom, chega, passou.
Mas e quem tá vendo só esse filme? Aí não pode? Não pode ter treinamento.
É, qual o preconceito com as pessoas que não podiam ver o filme em 2008?
Posso dar a minha opinião ou não posso? Se não puder, então...
Não pode.
A sua não foi aceita. A gente vai pegar do Ivo, do GG e vamos juntar.
Manda opinião, mas já manda rasgada já.
Uma coisa que eu mudaria no filme é uma única cena, aquela cena que ele é ferido na batalha e ele precisa voltar para a realidade real para poder ser tratado no nosso mundo pela nossa medicina. Eu achei caído, porque a gente já tinha visto que tinha um cara que era paraplégico e esse cara conseguiu se curar só com o poder da magia. Então por que que ele não usou magia aquela hora para curar o ferimento na barriga dele? Isso eu achei
não,
caído.
Não, olha só. O cara não se curou com o poder da magia. Ele andava com o poder da magia.
Ah, whatever.
É, ele não tava curado.
Mas ele não poderia ter usado da magia ali pra curar o
não, é diferente.
Dele, por exemplo.
O cara, ele usava magia pra andar, então assim, ele meio que roubava, né? Ele tava andando com magia, não
porque
tava...
Porque ele ainda era paraplégico, só que ele usava magia
É, tanto que quando o Mordo tira o poder dele, ele volta.
É, da mesma hora ele cai.
Foi bom você lembrar isso? Porra, ele teve o coração perfurado, gente. Aí a Rachel McAdams suga, né, o sangue lá que vazou, sutura ele, e sei lá, 10 anos depois ele já tá correndo de novo em Nova York, tudo bem. Ah, é isso aí, vamos lá, galera!
Ele é mais
cara, ele é destinado, vocês param de menosprezar o cara, cara. O cara era foda.
Então, eu fico um pouco grilado com isso também, com esses filmes que você perde completamente a sensação de perigo, assim. Você sabe que o protagonista...
Perde, não, mas...
Então, isso eu acho meio caído, assim, às vezes, nos filmes da Marvel. Eu até acho que esse lance do coração, se ele tivesse usado essa desculpa, tipo, ah, agora que você suturou e eu voltei a...
Eu posso conjurar
uma magiazinha aqui que me protege.
Vai ver, ele fez, cara. Vai ver, ele fez enquanto ele foi no banheiro. Também ninguém mija nos filmes, ninguém caga nos filmes. Vai ver, entre uma cagada e outra, ele foi lá e deu uma magiazinha.
Essa cena eu acho que foi um fanservice pro quadrinho do juramento, pra poder mostrar que tem uma relação também e voltar ela, aparecer ela também, a garota de volta.
E eu acho que ela manda bem, cara. Ela manda bem. Ela faz as piadinhas de tomar um susto ali com a parada que cai e tal. Aquela olhada pra capa eu achei muito engraçada, cara. Que ela olha pra capa e faz uma cara de, ah, foda-se essa porra também.
Minha opinião, assim, eu acho, gostei da ideia do Hell, gostei da ideia do GG também, misturaria isso tudo aí, mas eu acho que esse filme, ele, o que faltou pra mim, que eu achei realmente, assim, alguma piadinha pode ter sido feita fora de hora, mas eu achei que o problema talvez seja a edição. Acho que se melhorasse a edição, assim, fizesse uma coisa diferente, eu não sei, sei lá, tinha hora que parecia que andava rápido demais, tinha hora que parecia que tava meio lento, eu não sei se faltou cena ali que tiraram depois pra poder caber o filme em 2 horas, mas eu acho que isso que talvez tenha incomodado um pouco. Eu achei o filme bom, no modo geral, assim, mas eu acho que a edição meio que falhou um pouco.
Eu vou dizer o que eu mudaria. Eu mudaria porra nenhuma, mudaria os meus amigos, essas opiniões de vocês. O filme é foda, tá? O filme é do caralho, é fechadinho, amarradinho, entendeu? Nada a ver. Ah, o Mordo, porra, o Mordo vai ser o vilão do próximo filme, cara. É do caralho a gente ter um vilão que a gente acompanhou ele como não sendo vilão num filme anterior pra ver ele como vilão na outra parada. Nada a ver o filme passar em outra dimensão, caralho, nada a ver. Ideia Dragon Ball do caralho. Não, a edição tá ótima, o filme é do caralho, tá? E, enfim, eu mudaria vocês todos, é o que eu mudaria.
Mas assim, fora a parte de roteiro, o elenco, alguém mudaria alguma coisa do elenco, assim, tipo, algum personagem, algum ator?
Ah, ia ser maneiro se no papel da Tilda Swinton fosse a Xuxa, né? Que aí o filme ia se chamar Amor, Doutor Estranho Amor.
Caralho, mano.
Não, essa foi boa.
Personagens, grandes momentos dos quadrinhos e as semelhanças e diferenças com o filme, a gente fala depois dos e-mails.
Grandes momentos dos quadrinhos. Não tem grandes momentos dos quadrinhos.
Vocês vão ter que arrumar.
Agora vai ter que achar um, cara.
Não, tem sim. O Dr. Stone é foda.
Origem e 2 momentos médios dos quadrinhos.
Um bom e um é que passa.
Cara, o Dr. Stone é tão foda. Ele tá ao concurso no universo Marvel. Ele não é que tem bons momentos. Ele é o cara do... Com essa cana dele, coitado.
Cortou, cara. Você, pô, todo mundo vai perder uma parte do áudio agora,
hein? Isso aí deve ser magia, viu? Toda hora que vocês vão falar mal do filme ou do personagem,
A gente entra naquela região dos espelhos, né?